Demos por aberto a sessão extraordinária do dia 18 de outubro de 2022. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Luiz Galtério. Vereador Idomar Xavier.
Presente.
Vereador Irandir Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes.
Presente.
Vereadora Vanessa. Presente. Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereador Cristino de Matos Azevedo.
O vereador presidente está em Porto Alegre, a trabalho da casa. Passemos agora ao trecho bíblico, vereador Lincoln Pontes.
Salmo 99. Aclamai ao Senhor por toda a terra, servi o Senhor com alegria. Vinde, entrai, exultantes em sua presença. Sabei que o Senhor é Deus, Ele nos fez e a Ele pertencemos. Somos o seu povo e as ovelhas do seu rebanho. Entrai cantando sob seus pórticos. Vinde aos seus átrios com cânticos. Glorificai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna e sua fidelidade se estende de geração em geração.
Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária número 055 de 2022. Aos 16 dias do mês de outubro do ano de 2022, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano Zé Travassos, reuniu-se na forma regimental os vereadores. Ronei Santos da Silva, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Ildomar Xavier da Costa, Irandira Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Lincoln Leandro Lopes Pontes, Nedilândia Amorim Loureiro, Vanessa Lima de Oliveira e Cristina de Matos Azevedo. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Cristina de Matos Azevedo, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 054 de 2022 pela vereadora secretária, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes, após expediente e ordem do dia.
Passemos para votação. Aqueles que concordar com a ata, que permaneça sentado. Aqueles que discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes. Passaremos agora para o expediente.
Projeto de lei legislativa da mesa diretora 03 de 2022. Assunto: concede reposição das perdas inflacionárias aos servidores públicos municipais.
Isso aí é o expediente.
Desculpa.
Houve um pequeno engano aqui nas pastas, mas já contornemos a situação e a secretária já vai pegar a leitura do expediente da noite de hoje.
Gabinete do vereador Ildomar Xavier da Costa. Pedido de informação número 02 de 2022. Mesmo, senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, em conformidade com o texto regimental dessa Casa Legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, solicitar pedido de informações para que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Incompetente, encaminhe a essa Casa Legislativa informar os nomes dos membros da Comissão Julgadora do Futebol Amador de São José do Norte e qual foi o uso do critério para escolher os membros. Justificativa em plenário. Ildomar Xavier da Costa, vereador do Progressista. Gabinete do vereador Ildomar Xavier da Costa. Pedido de informação número 03 de 2022. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, em conformidade com o texto regimental dessa Casa Legislativa, depois de ouvido do outro plenário, solicitar pedido de informações para que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Competente, encaminhe a essa Casa Legislativa informar como está o processo de aquisição do prédio do posto da localidade do Estreito, através do recurso destinado pelo deputado Pedro. Justificativo em plenário, Ildomar Xavier da Costa, vereador do Progressista. Gabinete do vereador Ildomar Xavier da Costa. Requerimento número 04 de 2022. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo, através da Secretaria Competente, que seja colocado um contêiner de recolhimento de lixo na Picada, na localidade de Bujuru. Justificativa em plenário, Ildomar Xavier da Costa, vereador do Progressista.
Esgotado o expediente.
Peço uma questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador.
Se com a coincidência dos demais vereadores puder colocar meus trabalhos na ordem do dia, já que já vou anunciar a Vossa Excelência como presidente, que na segunda-feira que vem não estarei por motivo de um procedimento médico. Né? Então, por isso, precisaria não, se houver a coincidência dos demais vereadores.
Eu acho também que semana que vem, eu acho que nem tem.
Tem, segunda tem.
Segunda. Tem.
Só terça.
Então, com a concordância que os nobres vereadores concordarem em passar os requerimentos do vereador Idomar Xavier da Costa, do PP, para a ordem do dia, permaneço sentado. Quem não concordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 18 de outubro de 2022. Passaremos para a ordem do dia. Pode passar. Pode começar pelos requerimentos do vereador. Acho que não precisa nem ler, né?
É o requerimento número 04, que fala sobre o recolhimento de lixo na localidade de Bujuru, um container.
Com a palavra, o mentor do requerimento, do vereador Idomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência e ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino. É um trabalho, né, que um morador, né, que faz um belo, presta um belo serviço lá na comunidade de Bujuru, na vila de Bujuru, na verdade, mas ele mora ali na Picada, né, como é conhecido o local, e ele cata lixo, busca, né, junto com os moradores, manter limpo aquela região, e ele disse que seria muito importante se o executivo colocasse lá um container, né, porque eles fizeram uma caixa aberta, mas os cachorros acabam, né, tirando o lixo para fora, bagunçando todo o serviço que eles fazem. E um container, então, daria a possibilidade, né, do, quando o caminhão fosse recolher, estar ali fechadinho, organizado, para que a comunidade mantenha o local limpo. Então, é um trabalho simples, pedido dos moradores, né, e peço a acolhida dos colegas vereadores para que o Executivo possa também acolher essa demanda.
A palavra está à disposição, senhores vereadores, do requerimento 04-2022 do vereador Idomar Xavier da Costa. Como não tem ninguém para se manifestar, passaremos para a votação. Aqueles que concordarem, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos os presentes na sessão do dia 18 de outubro de 2022. Passaremos para o próximo trabalho.
É o pedido de informação 03, que pede informações como está o processo de aquisição do prédio do posto da localidade do Estreito, através do recurso destinado pelo deputado Pedro.
Com a palavra, o vereador do pedido de informação 03-2022, vereador Idomar Xavier da Costa, do PP.
Trago esse trabalho a esta casa, colegas vereadores, porque o recurso já está no município, né, e tem tratativas, mas já faz bastante tempo. Né, e a comunidade vem me cobrando o porquê que o andamento não está sendo, né, mais ágil. Também o deputado acaba cobrando, porque, né, destinou recurso para o município e ainda não foi dado um final, né, nessas tratativas e nesse impasse que tem acontecido. Tive uma reunião, alguns, talvez aí uns 60 dias, com a prefeita e um técnico da área da saúde, e o contador, o economista, acho que é o Wendel, né? E a prefeita até solicitou para eles que dessem andamento, providências, né? Porque estava muito demorado, não tinha sido aberto nem o processo administrativo para que fosse feita as negociações com o proprietário, né? Feito as medições, feito o levantamento bienal. E isso até acabou acontecendo, o levantamento bienal, aconteceu a visita, né, dos técnicos lá na localidade, né, na propriedade, mas que não contactaram com nenhum dos proprietários, fizeram lá uma medição, uma olhação, sei lá o que foi, Né? E não se sabe até hoje o que foi dado o andamento. Né? O proprietário acabou mostrando até uma área que é bem é maior do que a área que os técnicos andaram olhando lá. E aí, em cima disso, com certeza, né, a avaliação bienal não vai ser compatível com o que é o terreno ou o prédio em si também, né, para que a comunidade tenha tranquilidade. Pô, o recurso está destinado, foi viabilizado o recurso. E já faz mais de 6 meses, ou até mais, eu acho, por aí, eu não tenho bem certeza o tempo que faz. E ainda não se tem uma solução, não se tem uma definição, né, que possa dar tranquilidade à comunidade, ao próprio proprietário, né, que tem outras propostas, mas ele está dando preferência ao município, porque ele diz que ali não tem a problema de vizinhança, igual porque ele vai ficar na vizinhança, e alguns outros que possam vir comprar o terreno ou o prédio, né, não vai ser a mesma coisa. Então, ele tem me procurado, a gente tem conversado. Alguns que idealizaram, né, essa aquisição lá da comunidade, que deve estar me escutando, né, também tem me questionado, porque está muito demoroso. Né? A gente sabe que no setor público é moroso. Mas o recurso, que é o mais difícil, já está nos cofres do município há um bom tempo. Então, faço o pedido de informações para que nós possamos embasar mais ainda aqui quando for se reportar à comunidade. É um pedido de informação, né, e vamos aguardar o que vem a esta casa.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, sobre... Pedido de informação 03-2028, vereador Idomar Xavier da Costa, do PP. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passemos para a votação. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 18 de outubro de 2022. Passaremos para o próximo trabalho do vereador Idomar Xavier da Costa.
É o pedido de informação 02. Que pede informações sobre os nomes dos membros da Comissão Julgadora do Futebol Amador de São José do Norte e qual foi o uso do critério para escolher os membros.
A palavra com o mentor de pedido de informação 002-2022, vereador Idomar Xavier da Costa.
Bom, esse trabalho, eu não vou alongar ele muito, porque eu quero as informações primeiro, para depois eu fazer... Né, os meus devidos pensamentos, minhas devidas considerações, mas nós precisamos, né, saber o que está acontecendo. Há uma reclamação geral, né, dos presidentes de clubes, simpatizantes. Eu sei que são pessoas até da comunidade, né, mas nós precisamos, e são pessoas capacitadas, agora nós precisamos saber o que está acontecendo. Chega as reclamações a esta casa é o para-choque da comunidade, né? E nós aqui, antes de tecer algum comentário sobre sobre julgamento, sobre a disciplina, né, do campeonato, isso tudo, né, nós vamos ter a possibilidade de tecer comentários assim que nós tivermos conhecimento de quem são os membros, presidente da comissão, deve ter um presidente, e que nós, quem sabe, possamos convidar para vir aqui dar alguns esclarecimentos, né, o porquê do descontentamento generalizado dos presidentes. Né, porque não é de um presidente isolado, não é de uma gremiação isolada, é generalizado. Né, hoje foi procurado por vários presidentes. Né, tinha sido procurado já ontem por 3, hoje mais outros procuraram. Alguma coisa nós precisamos dar uma resposta para a comunidade. O que, que aconteceu? Qual foi o motivo da comissão ter se reunido, né, no julgamentos, né, disciplinares, as portas fechadas? Né, essa é uma comissão pública, é um campeonato amador, mas ele é público. Né, então, a comunidade tem direito... não de opinar, mas sim de participar, né? E é isso que nós queremos, para que nosso campeonato, né, que está sendo um belo campeonato, equipes parelhas, bem disputado, nas quatro linhas, claro que sempre tem algum episódio que acaba, às vezes, denegrindo um pouco a imagem, mas o campeonato tem sido, no geral, muito bem transcorrido, né? Isso aí, nos últimos, agora esse fim de semana mesmo, no campeonato, né, nacional, foi uma fiasqueira, tanto na segunda divisão quanto na primeira divisão, né? Foi fatos lamentáveis, né? E isso às vezes passa pelas disciplinas, pelas penalidades, né, que às vezes não acontece. Não é o caso aqui, eu não estou dizendo que é o caso do município aqui. O que nós queremos é que as comunidades, né, possam manter os clubes disputando para ter os eventos, os fins de semana, ter para onde a comunidade se dirigir ao interior, conversar com os amigos, né, bater aquele papo de confraternização. Só que nós não podemos estar aqui, né, recebendo crítica, recebendo manifestos, sem saber o que está acontecendo. Então, por isso que eu fiz o pedido de informação dos membros, para que nós possamos ter oficialmente esses nomes aqui na casa, ter também o critério de como foi escolhido, se foi uma seleção, se foi sorteio, né? E, principalmente, para que nós possamos convidar aqui, e convidar talvez até o diretor de esporte, para saber o que está acontecendo, né? Eu vi várias, né, rodadas em diversos campos. Não vou tecer comentário porque, sobre arbitragem, porque isso é interpretação, né? E eu não vou me envolver nisso. Já chega um tempo que eu jogava, era polêmica, era brigão. Então, essa parte eu não vou me envolver. Isso é critério, né? É interpretação de cada árbitro que está ali. Não é o caso aqui. Nós queremos saber a motivação que está nos últimos dias em relação à comissão julgadora do campeonato. Obrigado, senhores.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Ronei Silva, do PSDB.
Da mesma forma que o vereador se manifestou agora, a gente foi procurado pelo pessoal do futebol, a gente escutou algumas versões, né, que realmente, segundo as versões que eu pude escutar, não agradam. Então, a gente quer realmente um esclarecimento, né? E já em outras oportunidades aconteceu de se fazerem os julgamentos aqui nesta casa. Então, se não puderam receber o pessoal lá na secretaria, por falta de espaço, ou por qual motivo que eles vão depois responder, né, no pedido do vereador, que essa casa aqui se coloca à disposição. Eu já falei com a Ed e o Cristino disse que desde que se marque antecipadamente, não tem problema nenhum. Porque quando tu cessa o direito das pessoas que mantêm os clubes, que as pessoas que não puderam ter acesso, o pessoal que luta, o pessoal que... Não é quem joga, é o diretor, é o cara que se envolve com a dirigência dos clubes. Então, a gente espera que venha a resposta e que a gente consiga adequar. Ninguém está duvidando de julgamento nenhum, segundo o que eu escutei. Só da forma que se deu, né, o julgamento, o processo. É essa que a gente está aqui procurando entender. Então, essa casa tem o direito de pedir, a gente espera de participar até, né, disso aí, porque quando tu, num campeonato com 10 clubes, tu não consegue ter uma unanimidade, né, a única unanimidade que teve foi que ninguém gostou da situação. Então, a gente tem que fazer um trabalho em cima disso e escutar o pessoal que faz parte das diretorias também, para ver o que aconteceu na realidade. Então, a gente aqui aprova o pedido do vereador e fica no aguardo aí que seja respondido o mais breve possível. Obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passemos para a votação. Aqueles que concordar do pedido de informação do vereador Ildomar, da Xavier da Costa, que permaneçam sentados. Quem discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 18 de outubro de 2022. Passaremos para o próximo trabalho.
Projeto de lei legislativa da mesa diretora número 03 de 2022. Assunto: concede reposição das perdas inflacionárias aos servidores públicos municipais, ativos, inativos e pensionistas e agentes do Poder Legislativo do município de São José do Norte. Parecer da assessoria jurídica. Analisando o caso em concreto, resta claro a possibilidade da referida concessão, conforme apontado no projeto de lei 03 de 2022. Visando conceder reposição das perdas inflacionárias aos agentes políticos no percentual de 15,23% e conceder 4,56% aos servidores públicos municipais ativos, inativos e efetivos, cargos de confiança e pensionistas do Poder Legislativo no município de São José do Norte. Esse é o objeto do parecer, do presente parecer, tendo em vista o parecer emitido pelo órgão de assessoramento dessa Casa Legislativa, o Vergs, bem como a análise do setor contábil da Casa com impacto financeiro. Essa assessoria jurídica opina pela constitucionalidade do presente projeto de lei do Poder Legislativo número 03 de 2022, em respaldo da Constituição Federal e no artigo 52 da Lei Orgânica deste município de São José do Norte. Sendo assim, o parecer dessa assessoria jurídica é no sentido que inexiste legalidade e inconstitucionalidade na proposta apresentada através dos termos do projeto de lei legislativo número 03 de 2022. São José do Norte, 18 de outubro de 2022, Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Comissão Permanente Constituição, Justiça e Redação. Aos 18 dias do mês de outubro do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de lei número 03 de 2022. Após análise por unanimidade de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Presidente: Lincoln Leano Lopes Pontes, relator: Vanessa Lima de Oliveira e membro: Ronei Santos da Silva. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Aos 18 dias do mês de outubro do ano de 2022, nas dependências do plenário Caetano Zé Travassi, na Câmara Municipal de Vereadores, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação com finalidade de analisar o projeto de lei legislativo 03 de 2022. Após análise por maioria de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Presidente: Vanessa Lima de Oliveira, relator: Neidilândia Amorim Loureiro, membro: Lincoln Leano Lopes Pontes.
Passemos agora para a discussão do parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Não tendo quem discuta, passemos para a votação. Aqueles concordar que permaneçam sentados, discordar que se levante. Aprovado o parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça. Passemos agora para a discussão do parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributações. Não tendo quem discuta, passemos para a votação. Aqueles concordar que permaneçam sentados, discordar que se levante. Aprovado por todos presentes na casa no dia 18 de outubro de 2022. Passaremos agora para a discussão do projeto de lei legislativa da mesa diretora 003-2022. Não tendo quem discuta, passaremos para a votação o projeto de lei. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes no dia 18 de outubro de 2022. Passemos para o próximo trabalho.
Projeto de lei número 043 de 2022. Assunto: altera a Lei Municipal nº 433, de 2006, que dispõe sobre a reestruturação dos cargos comissionários e funções gratificadas para o exercício das atribuições de direção, chefia e assessoramento no quadro administrativo municipal e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação, cumprimento vossas excelências no ensejo, encaminho a essa Egrécia Cajeli de Ferante, mensagem justificativa ao projeto de lei número 043 de 2022, que altere os itens do anexo 2 das leis municipais número 458 de 2006 e número 601 de 2012 e altera os itens 5 e 10 da lei municipal número 960 de 2022, que dispõe sobre a reestruturação dos cargos comissionários e funções gratificadas para o exercício das atribuições de direção, chefia e assessoramento do quadro administrativo municipal e de outras providências. O presente projeto de lei visa reestruturar na Secretaria Municipal do Meio Ambiente a fim de melhorar fluxo e, consequentemente, assegurar mais celeridade e eficiência aos processos, principalmente os de licenciamento ambiental. Além disso, o projeto também busca readequar as condições de servidores que atuam nos setores de fiscalização, tanto da Secretaria do Meio Ambiente quanto do SMPDS. As referidas secretarias detêm uma alta demanda nos setores de licenciamento ambiental e da fiscalização ambiental e urbanística. Demandas essas que tendem a crescer com o passar do tempo e com maiores investimentos no município. Assim, para apontar esse crescimento, sincronizando políticas públicas, ao passo em que as definidas e implementadas ações de modernização da administração pública impõem tais reestruturações. Sem mais para o momento, reiteramos votos de mais autoestima, consideração. Cordialmente, Fabiane Zoig Birroig, prefeita municipal. Parecer jurídico referente ao projeto de lei municipal 043 de 2022. Parecer jurídico da Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. Analisando o caso em concreto, verifique-se a possibilidade da referida alteração na Lei Municipal nº 433, de 2006, conforme apontado no projeto de Lei nº 043, de 2022. Esse é o objeto do presente parecer, tendo em vista a constitucionalidade do presente projeto de Lei 043, que altera a Lei Municipal acima referida, o parecer dessa assessoria jurídica, no sentido que não existe ilegalidade e inconstitucionalidade na proposta apresentada através dos termos do projeto de Lei 043, de 2022. Observado o artigo 30 da Constituição Federal e o artigo 52 da Lei Orgânica deste município de São José do Norte. Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Comissão Permanente Constituição, Justiça e Redação. Aos 18 dias do mês de outubro do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, reúne-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de lei 043 de 2022. Após análise por unanimidade de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, presidente Lincoln Leano Lopes Pontes, relator Vanessa Lima de Oliveira e vereador membro Ronei Santos da Silva. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Aos 18 dias do mês de outubro do ano de 2022, nas dependências do plenário Caetano Zé Tavassi, na Câmara Municipal de Vereadores, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei legislativo 043 de 2022. Após análise por maioria de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, presidente Vanessa Lima de Oliveira, relator Neidlândia Amorim Loureiro, membro Lincoln Leano Lopes Pontes.
Passemos agora para a discussão do parecer do projeto 054-2022, PL 043-2022, Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Não tendo quem discuta, passemos para a votação. O parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 18 de outubro de 2022. Passaremos agora para a discussão do parecer da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças e Tributação. Não tendo quem discuta, passemos para a votação. Aqueles que concordar, permanecem sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes no dia 18 de outubro de 2022. Agora passaremos para a discussão do projeto de lei número 043-2022. Não tendo quem discuta, passaremos para a votação o projeto de lei 043-2022. aprovada por todos presentes na sessão do dia 18 de outubro de 2022. Passaremos para o próximo trabalho.
Projeto de Lei número 049 de 2022. Assunto: altera a Lei Municipal número 946 de 2021, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022, criando, suplementando e reduzindo dotações orçamentárias. Senhor Presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação cumprimento Vossas Excelências no ensejo encaminho à Secretaria da Casa Legislativa mensagem justificativa ao projeto de lei número 049 de 2022, que altera a LOA no corrente ano de 2022, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde, criando a dotação incremento temporário, atenção básica, emenda parlamentar, tornando possível o uso dos valores constantes nessa emenda parlamentar, que estão até o momento inacessíveis à Secretaria, criando ainda para a Secretaria Municipal de Assistência Social da Cidadania e da Mulher a dotação manutenção nas despesas do Conselho Tutelar, para que se possa iniciar o pagamento dos valores detidos pela aprovação de Lei Municipal número 704 de 2014, concessão de auxílio e transporte aos conselheiros tutelares e da outras providências. Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos votos da mais alta estima. Cordialmente, Fabiane Zogbirroig, prefeita municipal. Parecer jurídico da Câmara Municipal de São José do Norte. Analisando o caso em concreto, verifique-se a possibilidade da referida alteração na Lei Orçamentária Anual 946 de 2021, conforme apontado no projeto de Lei 049 de 2022. Esse é o objeto do presente parecer, tendo em vista a constitucionalidade do presente projeto de lei que altera a Lei Municipal acima referida, LOA, o parecer dessa assessoria jurídica e no sentido que inexiste ilegalidade e inconstitucionalidade na proposta apresentada através dos termos do projeto de lei 049 de 2022, observado o artigo 30 da Constituição Federal e o artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Aos 18 dias do mês de outubro do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de lei número 049 de 2022. Após análise por unanimidade dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Presidente, Lincoln Leno Lopes Fontes, relatora Vanessa Lima de Oliveira e membro Ronei Santos da Silva. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Aos 18 dias do mês de outubro do ano de 2022, nas dependências do plenário de Zé Caetano Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Após análise por maioria de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Esse é o parecer. Presidente Vanessa Lima de Oliveira, relator Nedilândia Amorim Loureiro, membro Lincoln Leano Lopes Pontes.
Passemos para discussão do PL 49 da Comissão Permanente Constituição e Justiça e Redação. Não tendo quem discuta, passemos para a votação o PL 049 da Comissão Permanente Constituição e Justiça e Redação, aprovado por todos presentes na sessão do dia 18 de outubro de 2022. Passaremos agora para a discussão do parecer do PL 049 da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributações. Não tendo quem discuta, passemos para a votação. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 18 de outubro de 2022. Passaremos agora para a discussão do projeto de lei 049/2022. Não tendo quem discuta, passemos para a votação o projeto de lei número 049/2022. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 18 de outubro de 2022. Passaremos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. Requerimento número 010 de 2022. O vereador que este subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer que seja solicitada a senhora prefeita municipal, fulcro do artigo 151 do regimento interno dessa casa, que através da secretaria competente sejam tomadas providências necessárias no sentido de que mantenham abertos os banheiros da praça Intendente Francisco José Pereira no período da noite. Justificativa. Tal solicitação prende-se o fato desse vereador ter recebido inúmeras reclamações de munícipes que não conseguem fazer o uso dos banheiros devido a estarem fechados. Jorge Luiz Ritter Penteado, vereador do PDT.
Passemos a palavra para o mentor do requerimento 010-2022, vereador Jorge Ritter Penteado, vereador do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade São José do Norte. Eu sei, senhor presidente, que esta situação dos sanitários da praça nossa, ela já tem sido discutida nesta casa aqui, inclusive por Vossa Excelência, senhor presidente. Mas eu recebi algumas queixas do último domingo agora, que as pessoas têm à noite, sábados e domingos à noite, não têm ficado aberto. E ontem, quando discuti aqui na casa com os colegas, o senhor presidente já me informou que aqueles sanitários ali não têm condições nenhuma de funcionar. E talvez seja por isso que estejam fechando. Mas, em compensação, essas pessoas que reclamaram que saíram da missa, ali na frente da igreja. Então, não há como, numa cidade onde tem uma praça, eu acredito que em todas as praças do mundo tem algum banheiro, algum sanitário. E ali a pessoa saiu ali, inclusive, teve um que disse, olha, vereador, eu não vou ficar constrangido de dizer. Tive que urinar numa árvore ali na praça, porque eu ia me mijar. Pronto. Saiu até uma pessoa que tem algum tipo de problema de próstata. Então, é normal conflito desse. Não tem como não ter. Então, o presidente me disse até que tem alguma verba aí já no governo para uma revitalização de toda a praça, mas nós não podemos esperar enquanto isso acontece. Não tem como esperar, nós temos que resolver aquela situação. Ah, não tem condições. Bom, coloca o funcionário, mesmo que seja de forma precária, mas que tenha, que dê uma assistência para a população. É impossível, à noite, ou eu acho que durante o dia tem ficado, realmente, na tarde, no fim de semana tem ficado aberto. Mas se fica aberto durante o dia, essa tese de que não, porque está deteriorado, por que não funciona à noite? Então funciona à noite também. Ou pelo menos até um pedaço da noite, 10 horas, meia-noite, alguma coisa assim, quando há movimento na rua. É um pedido simples, senhor presidente, senhores vereadores, é para satisfazer um pedido da comunidade, aí, de pessoas que vieram me pedir. Então, a pessoa realmente pediu encarecidamente e até me mencionou que já manifestou isso em outras oportunidades a um outro colega vereador da casa. E que, como não tomou nenhuma medida, então ele pediu para mim, e eu não podia deixar de trazer ao conhecimento de Vossas Excelências aqui, para que apreciassem e pudesse aprovar um pedido para que o Executivo tome uma medida o mais urgente possível para resolver a situação. E é só isso que nós queremos, senhor presidente, senhores vereadores.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores sobre o requerimento número 10-2022 do vereador Jorge Ritter Penteado.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Idomar Xavier da Costa.
Peço a palavra para ser solidário ao trabalho do colega, porque, incrível que pareça, nosso município tem uma carência muito grande em banheiros públicos para a nossa comunidade. Eu sou vereador desde 2013 nessa casa. Nós... todos os anos, juntamente com o presidente Cristino, protocolamos trabalho nesta casa, solicitando banheiro na fila da balsa, né, porque há poucos dias foi discutido esse assunto aqui até. E a praça, principalmente, a área central, né, a área de lazer das famílias, né, há muitos anos vem sofrendo com a precariedade de banheiro naquela praça ali. Não é de hoje, isso vem há muito tempo. Dá uma melhoradazinha ali, uma reformazinha aqui, Mas o que tem que ser feito ali é revitalizar, realmente. Tem que fazer um banheiro decente, um banheiro para poder funcionar 24 horas, principalmente nos fins de semana, porque tem, ali são próximas aos salões de festas, né, os bailes, tem as lancherias, pizzaria, né? Então, é um local que a pessoa necessita realmente de eu sou novo ainda, né, mas estou com problema também de bexiga. E quando dá vontade de urinar, não tem que esperar, tem que ser imediato. E esse tempo eu estava ali no baile, né, fomos ali dançar um pouquinho, sinaleiro, né, e estava cheio, lotado de pessoas ali, e nada de liberar o espaço. E eu digo, não, eu vou ir ali do outro lado, na lancheria ali. Eu cheguei ali, também a moça disse, ah, está com problema. E agora? Né? Não tem para onde a gente correr. E eu sei que ali os banheiros da praça tem várias divergências. Ah, mas vai ter que ter uma pessoa para ficar cuidando 24 horas. Tem que ter. Tem que ter pessoas cuidando, porque também as pessoas, né, os cidadãos hoje em dia são muito vândalos. Porque realmente eles não cuidam de um bem público que é deles. Né? Se observa, né, esses banheiros aqui da hidroviária, né, que eu estava observando esses dias, a moça foi ali e limpou o banheiro, né, dos homens. Veio um cidadão, não é daqui, com certeza não é daqui, porque a gente conhece mais ou menos quem é do município. Ele urinou fora do vaso. Pô, banheiro limpinho, tudo certinho, por que ele urinou fora do vaso? Né, isso é coisa de vândalo, não é coisa de pessoas normal, né, que queiram fazer o bem, que queiram a coisa funcionando. Mas o trabalho da Vossa Excelência, né, a solicitação do banheiro na praça, né, no cartão postal do município, né, hoje se fala muito em turismo, quando se fala em turismo, um dos primeiros pontos do cartão postal é a matriz, né, a igreja do município, a histórica, né. E aí o turista, as pessoas vêm, ou cidadãos nortenses que vão ali à missa, né, quando sai, se precisar de utilizar o banheiro, é aquela precariedade. Isso, né, esperamos que será solucionado quando se revitalizar a praça. Mas o que o vereador está pedindo é, seja lá, improviso que seja, mas que seja para ontem. Né? Então, esperamos que o executivo atenda, né? E assim esperamos também que saia do papel a promessa dos banheiros da fila da barca, porque faz muito tempo que é só promessa e nunca sai da fila, nunca sai do papel. Né? Esperávamos que ia sair com a casinha ali, está aqui o nosso amigo Coquinha, que muito utilizou aquela casinha ali como, né, o seu instrumento de trabalho ali. O município adquiriu aquele espaço, está abrindo ou reabrindo, não sei, a todo momento, mas até hoje nada. Nem para utilização de banheiro. 26, tomara que seja 26, que seja reaberto, seja inaugurada a dita, bendita casa de turismo, né, acolhimento do turismo ali. Espero que seja. Né? Então, a matéria não é essa, a matéria é aqui na praça, né, e nós esperamos que o executivo, mas são assuntos interligados. É isso, pela aprovação.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores sobre o requerimento número 10/2022 do vereador Jorge Ritter Penteado.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Luiz Galtério, do PT.
Peço a palavra para me somar ao esforço do colega pelo pedido formal. E registrar que eu volto e meia converso com a funcionária que faz manutenções ali no banheiro, e o banheiro até que está em boas condições, ou médias condições, né? Foi todo azulejado novo por dentro, né? Acho que no ano de 2019 foi feita uma reforma. No entanto, não há uma vontade do governo em manter aberto por maior período que já tem se feito, né? Isso porque entrei em contato com a Secretaria de Obras e foi dito que não seria feito. Né? Isso eu acho que foi ainda no recesso de julho. E as pessoas têm me reclamado ali na praça, agora que a lancheria do trailer está aberta de novo, que não tem banheiro ali. Né? E a situação que o vereador Hildo traz, né, de ser centro da cidade, a saída da missa, as festividades do município. E acho que o que falta de imediato para o município é uma gestão mesmo. Assim, pô, a gente tem a guarda municipal, que é uma guarda patrimonial. Né? Se o banheiro vai ficar aberto por um período que excede o funcionamento administrativo, que o servidor, a servidora da prefeitura que faz a manutenção de limpeza está por ali, a praça é um ambiente de convivência, de lazer das pessoas, e quem sai do trabalho pode ir com seu filho para a praça, principalmente no verão agora, que está fresquinho, pode ir passear, andar de bicicleta ali com as crianças, acontece muito. E a guarda municipal poderia estar fazendo a segurança patrimonial, né, do banheiro até um horário mais tarde. Né? E isso acho que é uma questão de ajuste por parte do governo. Já a questão geral da praça realmente carece de uma boa manutenção. Tem árvore, hoje mesmo caiu um galho grande de uma árvore ali da praça, nem tinha muito vento, né, de uma casuarina antiga que tem ali na praça. Né, tem as calçadas, está faltando ladrilho, o chafariz já não funciona mais. Olha, eu vi o chafariz funcionar já deve fazer uns 25 anos. Né, depois nunca mais funcionou. Mas em relação aos banheiros, né, colega Penteada, os cemitérios todos do município estão a comunidade cobrando a adequação de banheiros para uso. A fila da balsa, Praia do Barranco, quantas vezes já reivindicamos aqui. Né, eu já fiz muitas matérias, outros colegas já fizeram matérias. Então, essa é uma situação precária em diversas regiões do município. Né, e a praça, como é o único espaço do centro da cidade, exceto a hidroviária, que tem banheiro, deveria estar sendo melhor cuidado. Então, que o governo receba o voto desse plenário hoje em relação a essa matéria e acolha, aumentando, minimamente aumentando o horário de funcionamento dos banheiros. Né? Talvez esticando até mais tarde, né? Mas para a comunidade seria bom que realmente tivesse condições de estar aberto permanentemente, principalmente aos finais de semana. Mas é isso, né? Precisa-se de segurança. Acho que a questão principal da praça hoje tem idosos que moram na região do centro, que já me relataram também que se sentem desconfortáveis de andar na praça. Volta e meia a praça tá escura, mal iluminada, vazia. Né? E a guarda municipal pode estar ali ajudando a manter a segurança para que as pessoas possam frequentar também os banheiros, poder sair do sinaleiro e ir lá na praça sem correr nenhum risco também. Mas parabéns pela matéria, colega Penteado.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, sob o requerimento do vereador Jorge Ritter Penteado.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Irandi Rodrigues da Silveira, do PDT.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, colegas que estão aqui na assistência, né? E ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, né? Pedi a palavra para me somar o colega Jorge Ritter Penteado, né? Favorável ao seu requerimento, né? Simples, mas de grande importância, vereador Jorge Ritter. Porque uma cidade, por pequena que seja, né? Uma praça, tem a nossa ali, né? Atrás da colônia, na frente da matriz da Igreja Católica. Né? O banheiro, na verdade, fechando cedo, né? Não tem um guarda. E se diz que não está em plenas condições, mas ele tem as condições sim, tem que estar aberto. Né? O povo que vem da campanha, né? Precisa do banheiro, como é que fica? Mesmo aqui da cidade, né? Quando está perto, e de outra cidade vizinha, né? Essa casa aqui vem muito tempo pedindo banheiro químico, né? Da praça, né? A recuperação da praça, acho que até tem um trabalho sobre recuperação da praça, se não me engano, né? E temos bastante, né, guarda, né? Se acha que o problema é que tem bandos que fim de semana vai bagunçar, né? Fazer coisas indevidas na praça ali, tira um guarda e bota ali, né? Na praça. Porque todo mundo paga seus tributos e tem seus direitos, né? Ter um banheiro ali funcionando. Eu não digo que seja a noite toda, mas até meia-noite é preciso, sim. Né? Então, já entramos com pedido de banheiros químicos, Feira da Barca, cemitérios e mais o problema é da praça. Quando a gente vai numa cidade grande aí, chega numa praça, tem banheiros, né? Bons, confortáveis e com guarda, né? E, na verdade, acho que quase todos funcionam até meia-noite. Agora, São José do Norte, na verdade, que parece que não tem interesse, a parte executiva está se segurando para não gastar com guarda, sei lá. Só favorável o seu trabalho, né? É de grande importância. Simples, mas o povo necessita, sim, de um banheiro ali, né? Funcionando, pelo menos das 8 da manhã até meia-noite, né? Sou favorável ao seu trabalho, sargento Penteado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores sobre o requerimento número 10/2022 do vereador Jorge Ritter Penteado.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Ronei Silva, do PSDB.
Primeiramente, quero parabenizar o colega, né, por estar sempre atento a essas demandas. Às vezes é casos de horas a mais, né, porque ele fica aberto, acho, até às 6 horas. É, mas eu creio que o problema não seja até os guardas, né? O problema acho que tem que ser que tem que ter a gente para manter limpo. Então, acho que o executivo tem que pegar e dar ordem para alguém limpar. Porque se tem o banheiro, tem a vigilância, está ali o prédio, o pessoal precisa, por que não fica aberto? Eu já passei por ali de noite também várias vezes e estava fechado. E realmente faz falta. Abriu o trailer, tem o movimento do Calota, tem as lancherias da Rua Direita, tem os próprios bailes. Então, não custa, eu acho, ficar, não digo ficar a noite toda, né? Mas até um raio-x, uma meia-noite que for, né? A gente, e no verão agora, principalmente, o pessoal vai para lá tomar chimarrão. Então, é necessário. E é uma coisa simples, que tem que dizer o vereador Penteado, é uma coisa simples que faz falta. Então, a gente espera que o executivo atenda o pedido do vereador, né? E, obviamente, todos os vereadores daqui vão aprovar. E é um pedido da casa toda e da comunidade, principalmente.
Obrigado. Uma parte, colega.
Claro.
Não, eu peço uma parte para... Eu acabei não mencionando, né? Fazer jus ao trabalho que a Neida presta ali, né? Porque eu volto... Como eu passo muito pela praça, volto e meia, eu uso. Estou apertado, vou fazer um chip, passo ali no banheiro da praça. E está sempre limpinho durante o dia, né? Então, a Neida mantém o banheiro limpo, né? De manhã faz a faxina, de tardezinha está sempre limpinho. Né? O importante é ter mais infraestrutura e mais recursos humanos, porque o meu funcionário não pode cuidar do banheiro 24 horas por dia. Então, tem que ter mais pessoas a fazer esse serviço, tem que ter a segurança, né? Porque uma pessoa só não consegue dar conta dessa função full-time. As pessoas têm suas casas, suas outras atividades, além do seu horário de trabalho.
Tá, então, com esse bote, né, vereador, mais um... Abre um turno, meio turno, seja lá, conforme for o horário que for ficar aberto, porque não pode, e a comunidade ter o prédio ali e não poder usar. Isso é o que não pode. Né? Então, a gente fica aqui no aguardo para que seja solucionado esse problema. Obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores sobre o requerimento número 10/2022 do vereador Jorge Ritter Penteado. Não tendo quem faça mais uso da palavra... Passaremos para a votação o requerimento 010/2022, de autoria do vereador Jorge Ritter Penteado. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, e discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 18 de outubro de 2022. Passaremos para o próximo trabalho.
Requerimento número 045 de 2022, do gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues. O vereador que subscreve nos termos regimentais e, após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a manutenção das lâmpadas da rua Dom Pedro II, ao lado do ginásio de esportes. Justificativa: tal solicitação prende-se ao fato desse vereador ter recebido inúmeras reclamações dos moradores por ser uma rua com bastante trajeto, se encontra escura e perigosa. Irandira Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Quero avisar os senhores vereadores que é o último trabalho na noite. Depois passaremos para a explicação pessoal. Com a palavra o vereador mentor do requerimento 045/2022, vereador Irandida Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhor vereador, colega que nos assiste nesse momento, né? É um trabalho simples, né? Mas também passa a ser importante, né? Ali na rua Dom Pedro II, né? Bairro Guarida, né? Ao lado do ginásio, andemos passando por ali e mais outros também nos pediram, né, que entrasse com um requerimento, um pedido, né, que que seja solicitada à senhora prefeita, através da secretaria competente, né, que seja feito a manutenção das lampas da rua Dom Pedro II, ao lado do ginásio de esporte. Né. A situação prende o fato, né, a gente ter andado por ali e falado com os moradores, né. Ali é uma rua de grande movimento, né, e ali entra na, o bairro Guarida, né, e se vai, né, o bairro é grande, né, e o movimento é intenso. E ali se deparemos com uma quadra escura ali, lâmpada queimada, né? Esperamos que sejam tomadas as providências mais breve possível, né? Pelo executivo, né? Não só ali, em outros lugares mais também tem lâmpada queimada, né? Andei aqui também, aqui para o lado do cemitério ali também. Na frente ali não se vê luz também, a gente tem um requerimento pedindo iluminação ali, né? Tem o vereador Hildes que tem iluminação ali, na frente não tem. Tem um ginásio de esporte ali que a turma joga chuvole ali, bem iluminado. Então, eu acho que o nosso São José do Norte tem muitos lugares que tem que ser revisto a iluminação pública. Né? Nós paguemos, contribuímos, né, os moradores, né, nas suas contas de luz, é cobrado. Esperamos que, mais breve possível, seja, né, executado esse trabalho e feito ali, onde entrei com esse ofício, até mesmo nas outras ruas onde se encontra queimado. E também no interior, lá fora, em São Caetano, ali onde tem a casa minha ali, do meu irmão, temos lâmpadas queimadas, né? Então, isso aí acho que é frequentemente quase todo o nosso município. Senhor vereador, deixo a critério de vocês para que seja apreciado e esse trabalho seja feito o mais breve possível.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passemos para a votação. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 18 de outubro de 2022, agora, encerrado a ordem do dia, passaremos para explicações pessoais. Em explicação pessoal, vereadora Vanessa de Oliveira, da União Brasil.
Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos assistem, que estão nos ouvindo neste momento. Boa noite, assistência. Boa noite aos servidores da casa. Cumprimentando o presidente da noite de hoje, Nedilândia Amorim Loureiro, cumprimento os demais colegas vereadores. Então, vamos começar agradecendo já, né, o pessoal que está interagindo com nós aí nas redes sociais, pela rádio, né, que ficam mandando suas reivindicações. Estamos todos atentos. Alguns aqui no momento não estão vendo, mas depois chegam em casa e dão uma olhada. Obrigado por interagir e por estarem nos passando as solicitações e reivindicações. Falar um pouco sobre os assuntos que falaram aqui ontem, como ontem não me manifestei, sobre a luz, né, que aconteceu mais alguns roubos de fios, de cabos, né, como chamam, na localidade de Bujuru e arredores. Hoje à tarde tinha recebido uma informação que tinham furtado 3 quilômetros de cabo e que estavam fazendo reposição, que ainda hoje o pessoal já estaria com a luz. Agora recebi uma notícia do colega Ildomar Xavier, né, que recebeu informações que já voltou. Então, vamos aí torcer para que tenhamos uma noite calma e que não teremos mais furtos essa noite, né? Pedir para nossas autoridades atenção, porque está bem complicada a situação. O pessoal fica 1, 2 dias sem luz, sem água, né? Então, isso é triste, né? A gente passa aqui a solidariedade, mas estamos atentos a todas as informações repassadas das comunidades que estão sofrendo com esses furtos. Sobre o Campeonato Amador, né, quero dar os parabéns aqui ao colega Ildomar pelo requerimento feito, pedido de informação. Venho acompanhando, né, nas redes sociais, algumas lives que estão sendo feitas, até mesmo no dia mesmo aqui do julgamento, que estavam ali. Também estou em alguns grupos do futebol amador, né, estou acompanhando. Né, fico meio triste, né, porque hoje vimos aí grandes movimentações de times que estão se organizando, né, para daqui a pouco estar novamente ao Campeonato Amador, como time Fortaleza, Passinho, Varzense, bom sucesso. Tenho conversado com alguns dirigentes e alguns desportistas bem animados com a volta, né, dos times, a movimentação, pelo menos, dos times em arrumar suas sedes, de estar novamente inseridos no nosso Campeonato Amador. Então, que tenhamos aí, né, que terminamos esse ano aí satisfatório, né, que é muito importante para todos os desportistas. Então, trazer uma reunião para cá, junto com o diretor Rude, né, e com os vereadores, alguns desportistas, será muito importante para a gente também ficar atento a tudo que está acontecendo e, quando sermos questionados, podemos passar as informações corretas. Sobre também, falaram aqui ontem sobre a cooperativa, fui procurado por algumas pessoas da cooperativa, alguns trabalhadores, né, que já viemos conversando há muito tempo, em época de pandemia, né, e agora a gente tem aquele vínculo, a gente conversa, eu passo na rua, dou uma conversada com eles, realmente estão bem preocupados, né, mas é uma situação em que a gente todos possamos conversar, esperar, né, como foi dito ontem aqui, também a gente não pode colocar a carreta na frente dos bois, vamos esperar, né, e estamos aqui atentos, eu, pessoal da cooperativa, que estamos atentos para ver como vai ser solucionado essas questões, né, e esperamos aí, né, que o pessoal que já trabalhou há muito tempo, que consiga ficar mantido, porque a gente sabe que são pessoas trabalhadoras que precisam, né, desse trabalho. Também não menosprezando outras pessoas também que esperam pelo emprego, né? Então, com certeza, tudo vai se resolver, tudo vai se organizar, sim, a gente espera. Sobre as iluminações nas ruas, realmente, tínhamos o caminhão que estava quebrado, né? Algumas informações que tive semana passada. Venho diariamente encaminhando pedidos, né? É do bairro Carlos Santos, é do bairro Guarida, é do centro. Até esses dias mesmo recebemos numa live as reivindicações. No outro dia, até de repente, outros colegas vereadores também fizeram o mesmo pedido, porque foi um pedido ali na live. Até quando fui fazer o pedido, me questionaram o número, né, da casa. Aí eu falei que era na rua toda, né, que eram 4 postes da rua toda, mas mesmo assim consegui um número, porque é o protocolo, precisa de um número. Aí consegui o número de uma casa para especificar que eram todos os postes daquela rua que estavam sem iluminação. Também lá no bairro Guarida, temos alguns pedidos no fundo do JDC, que estão às escuras, e tantos outros lugares, como também já hoje entrou com, ontem, né, entrou com trabalho o vereador Irandir, hoje falou sobre ele, que é lá próximo ao ginásio de esportes. Então, espero que tudo se solucione. Estava um caminhão estragado, vão colocar no cronograma tudo certinho, vão ir por as etapas, por as ruas, por os bairros, e vão tentar solucionar as coisas que estão em atraso. A gente recebe muita reivindicação também do pessoal do interior, e parece assim que o pessoal do interior demora mais os pedidos, né? Eu já vi pessoas me reivindicar que levam até 45 dias. Eu até vou buscar essa informação, o porquê, né? Talvez sejam... na realidade, eu vou buscar a informação para passar certa, por que levam mais tempo assim para os pedidos do interior. No dia 12 de outubro, né, participei de uma festinha para as crianças, lá no Esporte Clube Vencedor, organizada pela Comissão do Futebol Feminino. Né, foi um dia bem legal, um dia importante, as crianças lá se divertindo. Teve distribuição de bolos, doado pela comunidade, né, doado pelos comércios locais. Né, então, foi um dia bem legal. Aqui convidei e pude participar. Já fui para lá às 9 horas da manhã, fiquei até 10 horas da noite lá ajudando o pessoal. Então, eu queria dar os parabéns à Comissão do Futebol Feminino e agradecer pelo convite em eu poder participar e estar lá ajudando, né, esse pessoal que faz tanto pelas nossas crianças, pelo nosso futebol. No dia 13 de outubro, agradecer a todos, que foi na quinta-feira, todos que puderam estar aqui na homenagem do jovem Cristiel Lemos, os tenentes da Marinha, cabo, os cabos, minha equipe, os servidores da casa, vice-prefeito, familiares do jovem, e, é claro, aos meus colegas de trabalho, Neidinho, Lincoln e Cristino, que com certeza foi uma linda homenagem e ficamos muito felizes. Foi uma homenagem singela, mas feita de coração. Sei que outros colegas tinham outros compromissos, mas agradeço os que puderam estar aqui. No dia 14 de outubro, prestigiei com muita satisfação o evento alusivo ao Outubro Rosa promovido pelo SF de Bujuru. Quero dar os parabéns aqui ao lindo evento que foi feito lá. Tivemos lá uma tarde de beleza, palestras de grande importância. Nossa maravilhosa banda municipal, regida pela querida maestra Cristiane, a qual tenho um grande apreço, adoro de coração. Quero dar os parabéns à SF Bujuru e agradecer pelo convite especial que recebi daquelas mulheres lá do posto, como a gente diz, lá do postinho de Bujuru, que me trataram com muito carinho, uma grande recepção, e foi uma tarde linda. Com certeza estão todos de parabéns. E já, falando em Outubro Rosa, em SF, em evento, venho aqui convidar todas as mulheres do município para, no dia 20 de outubro, na quinta-feira, que vai ser um dia dedicado à prevenção do câncer de mama e colo de útero, que será no Salão Paroquial, ali na Igreja Matriz, da 1h30 às 5h. Esse evento está sendo promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, ex-MACIM. Já dá os parabéns aqui para a secretária Alessandra, que vem fazendo um grande trabalho na nossa comunidade. Também pelo CONDIM, que é o Conselho Municipal de Direitos das Mulheres, regido hoje pela minha querida amiga Richelle Matos, que está fazendo um grande trabalho à frente dessa secretaria. Durante o evento, acontecerá o Esquadrão de Beleza com o Instituto Domingues, profissionais voluntárias na área de beleza, que estarão fazendo unhas das mulheres, lá pintando, corte de cabelo. Também teremos exposição dos produtos do projeto Capacita Mulher. Então, quero aqui convidar a todas as mulheres para o dia 20 de outubro, quinta-feira, estarem ali prestigiando, e todas juntos podermos estar em mais esse evento. Sobre a programação também dos 191 aniversários da cidade. Aniversário da cidade, Então, são 191 anos do nosso município. Nós temos uma extensa programação, está lá no site da prefeitura, compartilhado por mim, por colegas vereadores, em todos os sites, todos os grupos aí da cidade. Então, é uma programação muito importante. Teremos grandes dias, com certeza, e dias muito especiais. Além de muitos dias especiais e importantes, como eu digo, no dia 26, na quarta-feira, nós teremos a inauguração do tão esperado e sonhado CAT. No dia 26, na quarta-feira, o Centro de Atendimento ao Turista, seu Coca, será inaugurado. Então, entre todos esses eventos especiais no nosso 191 anos de São José do Norte, teremos a inauguração do CAT, teremos lá o evento da abertura da cebola, teremos eventos na Prainha, teremos eventos no projeto P02, que é lá no Campo do Nortense, e entre outras coisas muito importantes, cantores da terra que estarão fazendo a nossa festa. Então, estão todos convidados. E, se Deus quiser, dia 24, segunda-feira, estaremos aqui para falar a programação extensa do nosso 191 anos de São José do Norte. Uma boa noite a todos. Estou à disposição. Meu gabinete está com as portas abertas. Minha equipe está aí para atender toda a comunidade. E é isso pela noite de hoje. Uma boa noite. Fiquem todos com Deus e todos em paz, que é o que a gente está precisando nesse momento próximos de eleições. A gente está precisando de muita paz.
Em explicações pessoal, o vereador Ildomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, mais uma vez, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino, vereadora Vanessa. Inicialmente, eu quero parabenizar, já atrasado aqui, né, o filho do nosso assíduo, né, aqui faz presença sempre em todas as sessões, o Arno, filho dele, dia 15, estava de aniversário, ontem acabei esquecendo. Parabéns, Arno, ao teu filho, a toda a família. O Arno é PDT radical, esse aí é firme, então não se consegue o voto dele, mas é meu amigo, é meu vizinho, né? O pai dele é uma pessoa que eu tenho tinha uma consideração muito grande por ele, né? Foi meu cliente há muitos anos ali no mercado. Então, brincadeiras à parte, Arno, parabéns ao teu filhote lá e a toda a família, a Josi, a vocês todos lá. Bom, eu vou iniciar com um assunto um pouco desagradável, né? Lamentável, mas a comunidade, como a minha colega que me antecedeu, né, interage, eu sou obrigado a interagir, refletir, né, o que a comunidade nos passa. E aí eu não vou dar o nome da cidadã lá do Estreito, né, até entrei com um trabalho nesta casa hoje solicitando informações sobre o prédio do posto, mas ela bota aqui, boa noite. Eu sei que ela botou com todo respeito, com carinho com os vereadores, porque ela tem. Eu sei que é uma pessoa que é assídua da Câmara e também tem um respeito pelos legisladores desta casa. Mas ela pede que os vereadores desta casa possam, né, intervir e ajudar a comunidade. Boa noite, senhores vereadores. Gostaria de saber quando é que vai vir médico para o ESF do Estreito. Olha, para mim, eu até nem sabia que estava acontecendo isso, né? Que não está tendo médico. E ela bota aqui, ó, para o ESE. As pessoas vão no posto e não tem médico. Já chega que tem pessoas que fizeram todos os exames para a cirurgia de catarata. E o presidente, vereador Nedilândia, aqui, ele bate muito em cima dessa tecla, porque é uma tecla que ele conhece, é um trabalho que a gente persiste e sabe da grande demanda que tem os nortenses em situação de catarata. Ó. E aí ela diz assim, ó, estão há meses esperando a chamada lá para Pinheiro Machado. Por que parou? Não tem como entrar em contato com Pinheiro Machado? Isto a Vossa Excelência fez uma pergunta, senhor presidente, há poucos dias, né, que já parou de novo aqueles mutirão, né, que estava indo bem por um mês ali ou dois meses, e realmente já não está com a mesma frequência. E a demanda é enorme que está reprimida. E são aqui a comunidade interagindo. E nós não podemos aqui deixar de mencionar os anseios da comunidade, que é para isso que nós estamos aqui, para propor, né, projetos, propor melhorias para a comunidade, fiscalizar o executivo. Essa é a nossa premissa e nós precisamos estar atentos. Não vou mencionar o nome, mas ela sabe, ela está na escuta lá, é uma pessoa que todos nós temos um grande carinho, com certeza, por ela. Outro assunto que também aflige muito as nossas comunidades do interior, principalmente segundo e terceiro distrito, é o roubo de fio. Voltou tudo de novo. Mas isso se dá o porquê? Eu tenho falado aqui, não sou de me esconder, não. Está faltando uma investigação séria. Está faltando, né, a autoridade policial, que é competente para isso, e aqui não é a Guarda Militar, e sim a Polícia Civil, um empenho maior em investigação, ou vamos ter que buscar apoio da Polícia Federal. Está certo que foi preso lá quatro meliantes há poucos dias atrás e o juiz soltou. Mas o que é que faltou? Eu não sei. Aí cabe ao jurídico, aí cabe, né, a autoridade policial competente esclarecer para esta casa, esclarecer para o executivo, porque quem está tomando um laço somos nós, vereadores, o executivo, as autoridades do município. Mas nós não temos competência para investigar. Não, nós temos a única atribuição nossa aqui que nós podemos é buscar apoio, seja lá logísticos, qualquer que seja. E aí não adianta ficarem bravos, porque realmente o que está faltando, e eu não tenho medo de dizer, está faltando investigação séria nesse assunto. Porque muitos da comunidade, né, sabem mais ou menos onde fica a situação, onde estão os problemas. Mas as pessoas têm medo de dizer. Né? E eles não são o órgão competente para isso e têm medo pelas suas vidas, pelas suas famílias. Agora, tem que haver uma solução. Né? E não adianta aí nós ficarmos aqui nos defendendo, né? Que infelizmente é o que nós podemos fazer, enquanto quem tem competência para isso não resolver. Tem que haver um mutirão. O judiciário, seja o Ministério Público, o juiz, a comarca, a Polícia Civil, se acha que não tem pernas para alcançar, buscar esse esmelhante, que então que busque reforço. Vamos buscar a Força Nacional, vamos buscar outra alternativa. Agora, que não dá é para as pessoas estar toda semana, um dia sim, um dia não, sem energia elétrica no município. O meu cunhado está com 2 caminhões para carregar de arroz desde ontem lá. E aí os caminhoneiros estão perdendo, porque enquanto eles estão parados, eles não estão, né, estão tendo prejuízo, porque perde e ganha o outro lado. E ele também, porque o arroz está uma balança, um dia sobe, um dia baixa, tem prejuízo. Os moradores, comerciantes, né, principalmente lá da localidade do terceiro distrito de Bujuru, né, tem comércios grandes, tem comércio pequeno, não importa o tamanho do comércio, só que o prejuízo é enorme. E a comunidade lá está basicamente 24 horas sem luz, porque ontem faltou luz, que deu um problema num poste. Arrumaram o poste, voltou a luz, acho que não deu uma hora de luz, roubaram os fios e estão lá. Agora que voltou a luz no terceiro distrito. Precisa ser tomar providência. Vamos fazer reunião, vamos buscar os, né, o executivo, provocar junto a Polícia Civil, aos órgãos jurídicos, né, que tem competência para isso. O Ministério Público tem que se envolver, a comarca tem que se envolver, né, e auxílio lá, seja de quem for. O que não pode é continuar essa sistemática.
Peço,
né?
Uma parte.
Peço uma parte.
Não quero atrapalhar seu raciocínio, mas assim, parece que acontece com muita facilidade, né? Porque roubaram os fios ontem, não tem nenhuma fiscalização, parando os carros. Se guardam em algum lugar, não sei, né? Mas também se é uma facilidade de saírem com os fios, porque a fiscalização não age, né? Então, parece que é muito fácil e está acontecendo sempre por causa disso, né? Por causa da fiscalização.
Não há um pronunciamento, principalmente da Polícia Civil. Olha, a comunidade, nós estamos investigando, tem suspeito, tem isso, tem aquilo. Não se tem nada. Então, por isso que eu vou, a semana que vem eu não vou estar na sessão, já mencionei que vou ter que fazer um pequeno procedimento médico, não estarei na segunda-feira, mas vamos entrar com um trabalho nesta casa, talvez assinar pelos 9 vereadores, para reunir, né, as autoridades competentes, para buscar pelo menos alguma sinalização para a comunidade, né, que está se buscando alguma solução, porque não dá mais para aguentar isso. Isso tem sido sistematicamente. Quando não é dentro das propriedades, é na linha, na rede. Né? E tem que trazer também a empresa para dentro desse assunto. Porque, né, seja lá com apoio, como já disse, de fiscalização, de ronda, eu não sei qual é a solução. Se eu soubesse a solução, também já diria. Agora, que tem que haver uma, tem. Que a comunidade não aguenta mais e nós não aguentamos mais de tanto laço que temos tomado. Porque o laço pega no nosso lombo e aí, né, a gente fica constrangido. Eu vou lá na comunidade, todos os fins de semana eu estou no Capão do Meio. Ou se não, estou lá em Bujuru. Né? Vou lá no comércio, chego lá no Seu Negrinho, lá no Mercado Machado. É um mercado grande. Os pequenos também têm os meus prejuízos. E aí fico constrangido até. E aí, vereador? Tive que botar lá um frango fora, tive que botar uma carne fora, porque não tenho luz, não tenho frio. É muito constrangedor. E dizer que nós, como autoridade no município, não temos, né, o que fazer, mas tem órgãos competentes que pode sim dar um respaldo para a comunidade, e é isso que a comunidade está esperando. Bom, trocando de assunto, hoje o relógio está andando de baixo para cima, então já tem 10 minutos já, né, que já usei aqui também. Quero dizer mais uma vez, né, que estará agora na próxima quinta-feira, sem ser essa quinta próxima, dia 27, abertura oficial da colheita da cebola, embora nós estamos atrasados com a safra, mas simbolicamente será realizado. E eu quero aqui, né, alertar os nossos agricultores e principalmente as nossas autoridades, junto com a comunidade, para que nós possamos estar muito atentos nas mudanças que vêm por aí. Né? Eu recebi há pouco agora, estava dando uma olhada aqui, lendo, né, o CEAGESP, né, que é o Centro de Distribuição de Alimentos de São Paulo, a partir do dia 2 de janeiro do ano que vem, não estará recebendo mais produto que não esteja com a sua rastreabilidade completa. Então, isso é preocupante, né? Porque uma boa parte, não uma grande parte, mas em torno de 60% da safra dos nossos agricultores vai para o CEAGESP, né? Seja por atravessadores, ou seja, até diretamente para quem tem box lá, né, e tem as vendas lá no CEAGESP São Paulo. Então, isso, né, nos preocupa. Isso é um debate que nós temos feito aqui na reunião do Conselho já há um bom tempo, né, para que o agricultor, o município, né, possa se preparar para, né, estar dentro das normativas que são exigidas, que já vem sendo prorrogada já por 2 ou 3 anos, né, devido à pandemia, mas vai chegar um momento que isso não vai acabar acontecendo, essas prorrogações, e aqui está um dos comunicados, né, preocupante, importante, né, que vem do CEAGESP, né, e que, né, está no seu entendimento, com a sua resolução, a partir de janeiro já desse ano, né, produtos que entrarem ao CEAGESP, não só cebola, o alho, legumes, né, verduras, né, está também, terão que ter o seu QR Code de rastreabilidade. Então, vamos buscar discutir, já que nós estamos falando aqui em abertura de safra de cebola, né, buscar aqui junto com nossos agricultores, as nossas associações, Conselho de Produção, Secretaria, para ver o que nós podemos fazer, se tem alguma possibilidade de se buscar apoio, né, político, para que isso seja estendido, quem sabe até março, abril. Né, a princípio é para janeiro, né, dia 2 de janeiro, comunicado do DPEC 39/2022. Então, nós vamos estar atentos, vamos buscar aqui mais informações, né, irei buscar contato com o Rafael Corsino, presidente da NAS, né, para que nós possamos ter mais informação concreta sobre essa notícia, esse comunicado, e ver o que nós podemos fazer, né, para que nós possamos ajudar nossos agricultores, mas quem sabe estender, né, eu sei que não é fácil, porque quando há uma determinação, e isso também vem da Anvisa, né, do mapa, isso pode ser um pouco mais dificultoso. Mas nós vamos buscar as informações corretas para passar aos nossos agricultores e para ver o que nós podemos, né, auxiliar nessa demanda. Demanda bem preocupante e que deve ser um dos temas, né, invertendo alguma pauta, mas deverá ser um dos temas na abertura da safra da cebola nas palestras que acontecerá no dia 27 ali no celeiro durante o dia todo. Obrigado, senhor presidente, obrigado aos colegas vereadores, a vereadora Vanessa, e fique todos com Deus, que nós possamos estar aí, né, cada dia mais buscando resultado para a nossa comunidade.
Em explicações, pessoal, vereador Irandir Rodrigues da Silveira. Vai usar a tribuna hoje, vereador.
Boa noite, senhores vereadores, colega que nos assiste neste momento, né? Todo o nosso povo de São José do Norte, né? E outra cidade onde alcança a nossa Rádio Cultura Rio Grandina. Tá? Primeiramente, quero dizer ao meu amigo vereador Hildo, fiquei até meio preocupado aí com essa notícia, vereador. Sabemos que a nossa engrenagem aqui, a agricultura é forte, né? Se haver uma fiscalização muito grande sobre o nosso plantio, é complicado, mas sabemos que todas as plantas dentro do nosso Brasil, do nosso interior e estado, se não usar hoje química, não se corre, tá? Isso aí, até o peixe hoje leva sulfito, né? Como o colega falou, se a Gésp, coisa e tal aí, até janeiro, mas que vem uma prorrogação, né? Até abril, para escoamento da nossa safra, né? E ver depois o que se pode fazer, né? Mas a demanda é grande, né, vereadora Vanessa? Vamos começar aqui pela uma reunião, dia 17, que eu tive, né, a online, né, foi sobre o GT, né, reunião do grupo de trabalho interdisciplinar da Raia e a Viola, né, pauta de alinhamento do objetivo do GT, definição de calendário de reuniões, organizações de uma oficina para compartilhamento de informações e discussão sobre o tema e outros pontos pautados pelos membros do GT. Local Auditório 56, Secretaria Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, SAPDR, Avenida Getúlio Vargas, 384, Menino Deus, Porto Alegre. Observação, reunião foi realizada no formato de híbrido presencial online, tá? Essa é uma reunião que, na verdade, a gente teve ela, né, por intermédio do analista sociólogo, divisão de pesca e agricultura, departamento de desenvolvimento, agrário pesqueiro, aquilo, indígenas quilombolas, Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Tá? Sabemos que nós temos a pesca da viola, né? Já faz 20 anos, na verdade, que ela está proibida, né? E tem que ser retomado o trabalho. Teve um trabalho em 2018, 2020, né? Mas parou, até mesmo pelo motivo do Covid, né? Então, o GT de trabalho, né, com o GAP, da Viola e Arraia, né? A entidade presente, estava ali o Gustavo Oliveira, analista, sociólogo, né? Divisão de Pesca e Agricultura. Fábio Alameiros Rodrigues, manejo, né, MA, Zé Roberto Santos, da Velhação, e Paulo Cristiano Bortolomeu Paim, Roberto Santos, da MMA, professor Gilberto Velhação Furg, né, até os órgãos de MGQMAPPS, Daniele Monteiro e professor Ronaldo, né, Cafodete Costa, Stephen Furg, Leonardo Pinheiros. Pautas, criar um grupo de trabalho e manejo para avaliação da viola para e arraia. Fazer oficina para ver como fica o manejo junto com as colônias
esses sindicatos e pescador e comprador, né? Região Sul e Norte. Ou seja, Sul e Norte é Imbé, né? Tramandaí. E a Sul é nós aqui. Projeto de dados 2018-2020, desembarque, né? Desse pescado para fazer uma pesquisa, né? Na verdade, 22/11, reunião no CCMAR, mas 22/11 não vai poder ter essa reunião porque é sábado, na hora de não se fragar, né? Onde em casa estava analisando, né? Com os pescadores artesanal e industrial, tá? Aí, o que temos que fazer, na verdade? Fazer um mapa de bordo, né, com os pesquisadores, né? O pescador industrial levar um cidadão, faz um mapa de bordo. Pescador artesanal, beira de praia, que nem o Sérgio, ali, por exemplo, o Geloir, tem as paredes de praia. Também tem um biólogo deles fazer ali um mapa de bordo, né? E mostrar que temos, né? A viola na praia, chega a lua nova de dezembro, ela encosta e dá bastante. Criar um GT de trabalho com pesquisa para ver, né, se podemos, né, ter o contorno de liberação da viola, né? Porque, na verdade, ela está na faixa vermelha, né? Quadrado na 445, né? Como o Dourado e Surumbi da Bacia do Uruguai, né? Então, na verdade, eu tenho que ir nessa reunião lá no CCMAR levar 3 ou 4 pescadores artesanal e até mesmo um industrial e um comprador, mas será após o dia 30 depois de novembro, né? Representante São José do Norte, região, né, Sul e Norte, né? Na verdade, temos peixe proibido por pesquisa, né, anos atrás, motivo de não ter feito um trabalho, né, que a viola, na verdade, tem bastante, né? Chega dezembro e janeiro aqui na nossa área costeira, é o que mais tem, de Torres até Chuí. Mas se não houver um bom senso do nosso pescador, né, que trabalha como artesanal na beira costeira, né, no oceano, é considerada artesanal, com biólogos para ver como tem bastante viola, né? E um também biólogo num barco industrial, né? E fora para fazer pesquisa. Sabemos que é 20 dias de mar, né? Aí se torna meio difícil, mas temos que ter, né, o mapa de bordo para mostrar que tem um pescado, né? Senão nunca vai ser liberado. Foi proibido essa pescaria, se não me engano, foi em 2004, né? Temos de 2022, faz 18 anos. É bastante tempo, né? Então, esperamos que eu consiga ali 3 pescadores artesanal da área costeira, né? Oceano. E vou falar também um barco nosso aqui do Cais, que possa levar um biólogo para a pesquisa de 20 dias de mar, né? Então, vamos ter essa reunião do CCMAR, né? Após o dia 30 de novembro, né? Então, é preciso que nós fiquemos ciente, já começar a se preparar, falar com os pescadores, para que nós cheguemos ao bom senso, né? Também quero pautar também aqui, sobre, acho que foi a PER, o programa Avanço RS, em matéria que está envolvida para pescador artesanal, né, carente, cadastro único, valor de dinheiro, se não me engano, um fundo de 250 mil, e contemplava 50 pescadores, no valor de 5 mil, né? Cada pescador é carente, com desconto de 80%, né? E esse pescador, na verdade, só pagaria R$1.000, R$200 por ano, em 5 anos, né? E aí, matéria para nós não passou nada até hoje, mas teve essa reunião, acho que teve aqui também no conselho, né? Não sei quantos pescadores foi, na verdade, sorteado, né? A princípio seria 50, e depois eles aumentaram mais 40, foi para 80, mas eu não sei que pé está isso aí, a gente está sendo cobrado. E quando é que vai ter, né, na verdade, esse repasse, esse dinheiro, se tem esse dinheiro aí, para ajudar esses pescadores carentes, né? Na verdade, fazer rede ou pintar sua embarcação. Me parece que em outras cidades já está acontecendo, agora aqui em São José do Norte eu não estou sabendo. Vou chegar na matéria ali, pedir informação, né? Isso aí, se tem esse dinheiro de fundo, né? porque já foi discutido, né, acho que estão aguardando. É do mesmo projeto que foi, na verdade, enquadrado, acho que o ano passado, 2020, 50 caixas, né, para pescador, não sei se o Ilo está...
Permite uma parte?
Permito, até que...
Posso lhe ajudar?
Isso.
Na verdade, esses nomes foram aprovados no conselho aqui de produção até, né? Para agricultores e pescadores. Né? Eu, a maior fatia realmente foi pescadores, 5 mil para cada pescador, são 50 pescadores. A lista foi aprovada até aqui no conselho, uma lista sim, já encaminhada àqueles pescadores que tinham recebido as caixas. Né? Realmente tem o recurso, esse recurso está disponível. Eu não sei a que pé antes aquelas pessoas estão inscritas. Eu sei que os agricultores, foram poucos, mas os agricultores já estão utilizando já o recurso, e os pescadores acreditam também que já está liberado esse recurso. Então, tá. Foi aprovado aqui no conselho, até no dia, como não tinha nenhum representante da pesca, os conselheiros ficaram meio, né, balançados, porque eles são mais direcionados à agricultura, mas aí a Ematera apresentou uma lista com mais 20 suplentes, né, no caso seria um total de 70 pescadores que tinham sido contemplados com as caixas. Mas a Ematera vai lhe dar a informação tranquilamente correta para a Vossa Excelência.
Pois é, vamos buscar informação sobre isso aí, né, porque na verdade os pescadores estão me perguntando e eu acho que na verdade ainda não teve repasse para eles, né? Então está sendo contemplado os mesmos 50 que foi na caixa de isopor, o meu colega falou aí, né, e mais 20 suplentes, na verdade, né. E é um dinheiro que vem ajudar bem, né, o nosso pescador carente, que é o pescador do cadastro único, né, Vanessa. É aquele pescador bem pobrezinho, né. Então, a gente espera que a matéria, na verdade, né, se libera, deve ter algum ADAP, algum preparamento, alguma coisa assim. Mas estarei buscando informação o mais breve possível sobre esse assunto, né, na verdade. E eu acho que até que teria que ser, como foi 50 contemplado com caixa de isopor o ano passado, né, teria que ter sido analisado outros pescadores carentes que não pegou nada, né, sobre a ajuda do governo federal, né, mas não podemos, na verdade, né, regenerar, né, que esse dinheiro venha a São José do Norte, que seja feito bom uso para o nosso pescador carente, né. Quero também colocar nesse momento, ainda temos 11 minutos, né, 4 minutinhos, não vai dar tempo de falar muita coisa, dizer para o nosso pescador que temos meio preocupado com o recadastramento da RGP dos nossos pescadores. Tem pescador que fez ali o recadastramento facial, mas não procurou a colônia para fazer o novo recadastramento, né, que é necessário. Procura a entidade, né, faz o recadastramento, que é anual, fez aniversário, não ter o perigo da sua carteirinha do Ministério da Pesca ser cancelada. Se cancelar, o ano que vem não pega seguro. Procura a entidade, faz o recadastramento, né? Tem muitos que já fez o recadastramento facial, pegou a carteirinha, mas tem que ter a manutenção. Então procura a entidade, volta na colônia, não perca tempo. Depois, quando for fazer o seguro ano que vem, na verdade, se a carteirinha estiver cancelada, vai ter que pedir a carteirinha como nova, né? A RGP, o CIS-RGP, depois leva um ano após para pegar seguro de volta. Então, procura a entidade, né? A colônia está ali, os colegas pescadores vão para casa, ficam se preocupados, acho que toda a parte democrática está feita, né? Mas tem que contornar na colônia. Fez aniversário, vai ali, faz um novo recadastramento, que é anual. Voltou de volta e não pode se esquecer, né, de fazer o cadastramento à sua RGP. Deixando uma boa noite a todos e a todos. Até segunda-feira, se Deus quiser.
E a explicação, pessoal, vereador Lincoln Pontes.
Antes da Vossa Excelência começar a sua coisa, me permita... Não, é só para aqui mais uma vez reforçar, né? Ontem já mandei os pesos ao ex-vereador Fernando Antônio e ao seu Fernando, né? E estão na escuta agora, né? E que eu posso mandar para eles, né, o meu afeto, né, o meu carinho por eles.
e dizer que é um momento difícil, né, mas que todos nós vamos passar, né, a gente sabe por isso, né, então quero mandar um abraço ao seu Fernando, né, que está na escuta, escutando todos nós aqui.
Obrigado, vereador Hildo. Então, mais uma vez, boa noite a todos, boa noite, presidente, vereadora, vereadores, colaboradores, assessores, digníssima assistência. Faço minhas suas palavras, vereador Hildo, também queria mandar um abraço para o tio Fernando, que está na escuta. Ontem, obviamente, né, não era o dia propício para ele nos escutar, mas foi contemplado pela fala aqui de inúmeros vereadores, se não me engano, de todos, né, para que a gente seja bem justo. E mandar um forte abraço para o tio Fernando lá, que em seguidinha aí a gente já vai começar a visitá-lo, tomar aquele velho café lá com ele, com o Totone, com toda a família. O tio pode ficar tranquilo aí que a missão foi cumprida e o tio com certeza teve grande participação em ter, obviamente, ter tido uma grande mulher ao lado, porque tinha também um grande homem, né? E ele é uma pessoa reconhecidíssima na cidade, na região, pelo seu caráter, pelo seu coração bom, assim como a tia era também. Forte abraço, tio, fica com Deus. Queria convidar toda a comunidade aqui para o próximo domingo, né? A gente vai realizar, com apoio também da prefeitura, de inúmeros patrocinadores, através da Acer Norte, Associação Cultural Esportiva e Recreativa Nortense, o Festival da Criança, na Aragão Bozano, ali em frente à loja Adrenalina, onde a gente vai ter invernadas artísticas, músicos locais, apresentação, projeto Semente da Esperança, enfim, projeto Pôr do Sol, né, que vai apresentar as aulas de violão, que estão sendo ministradas, as oficinas no Casarão do Saber já estão dando resultados. Os Origens de Bamba, grupo de capoeira, companhia de dança Harmony, apresentação também da dança do projeto Pôr do Sol, Felipe Scott, Lili e amigos. Então, inúmeras atrações, também um evento que vai ser sociocultural, obviamente, em prol das crianças nortenses, com distribuição de pipoca, algodão doce, cachorro-quente, refrigerante, água quente e erva mate. Seria difícil aqui citar todos os patrocinadores e apoiadores, né, pessoas jurídicas e pessoas físicas, e não cometer a falha de deixar alguém de fora, porque eu não tenho toda a lista aqui, então sintam-se todos agradecidos pela nossa equipe, nossos parceiros, e todos estão convidados, principalmente aqueles que têm suas crianças, para levar, para passar um domingo bem agradável lá e contemplar a sua data, por mais que já tenha passado, mas é o mês da criança, o outubro, e a gente reforça o convite também para as festividades de aniversário do município, que eu estou procurando aqui, mas inicia dia 22, se não me engano, né, vereadora Vanessa? Eu tenho aqui, me desculpem a falha, que eu já estava engatilhado aqui para fazer a divulgação. Ah, obrigado, vereadora. Então, na verdade, começa dia 17, né, com a abertura da... já começou isso. Então, aí daí no sábado, dia 22, festival esportivo, depois inúmeros eventos aqui, brinquedos do Sesc, no skate park, na Avenida Presidente Vargas, das 10 às 17. Bom, é uma extensa programação. No dia 23, domingo, né, também, um dia bem cheio de atrações aqui, tem, e vai até dia 31. Então, assim, é bem complexo a gente esmiuçar aqui a programação e detalhar para as pessoas, até para que as pessoas memorizem, não é fácil. Então, procure na internet, procure nos canais da Prefeitura Municipal e aproveitem, porque é o mês do Nortense, é o mês que a gente comemora o aniversário da cidade, né? Então, graças a Deus, passamos aí pelo momento de pandemia, momento trágico já passou, né? Difícil, né, para todos. já passou. Então, a gente agora pode aproveitar. E também a economia local, a economia criativa, né, que gira em torno dos eventos, também começa a girar mais e conseguir ter seu sustento. Né? Porque, para muitos, o evento cultural, né, o evento esportivo ou cultural, ele é um momento de entretenimento. E, para muitos outros, é um momento de trabalho, de geração de emprego e renda, mesmo que momentânea. Então, também queria salientar aqui a participação da comunidade nortense no, na live, inúmeras mensagens aqui, salientar sobre o SF Estreito, queria também procurar informações após a sessão plenária do que está havendo lá e o que a gente pode ajudar e cobrar do executivo, se assim estiver ocorrendo, e sobre os roubos de fios, com semblante, se não demonstra frustração, sintam na minha fala que a frustração é gigantesca por termos aqui 8 vereadores e uma vereadora que não estão brincando, que estão trabalhando, que se preocupam sim com a falta de luz, que se frustram sim, que ligam para a CE Equatorial, que pedem eles, e eles não estão, no meu ponto de vista, os vilões de todo esse imbróglio. Na verdade, são grandes heróis, são trabalhadores, são os prestadores de serviço que rapidamente vão até os locais e, no fundo, anoiteceu. Muitas vezes eles seguem trabalhando e vamos fazer uma reflexão, vamos colocar dentro daquela farda de quem trabalha na CE Equatorial. Eles estão pondo suas vidas em risco, colocando novamente a fiação. E, com certeza, em algumas motos ou carros, na BR-101, estão passando os meliantes. E aí que eu deixo uma reflexão para as forças de segurança, para que, no momento que a CE Equatorial esteja dando manutenção, né, esteja recolocando a fiação, que tenha pelo menos um carro, um giroflex, pelo menos uma guarnição armada, para dar segurança para aqueles homens. Porque entre o homem de bem e o bandido, eu fico toda a minha vida com o homem de bem trabalhador. Então, não adianta nada. Não adianta a gente querer romantizar a fala, porque, na verdade, lá na BR-101, no momento que eles estão colocando a fiação, a vida deles está em risco. E eles não estão lá brincando. Eles estão prestando serviço para trazer o pão para a sua mesa e estão colocando sua vida em risco. Então, é preciso ter, sim, uma reunião foi colocada aqui pelo vereador Hildo, e eu propus há meses e meses atrás uma audiência pública para que a gente pudesse juntar todos, né, os agentes, as forças vivas, né, para que a gente pudesse tentar, pelo menos, né, demonstrar para a sociedade que a gente não está de mãos atadas e a gente está, sim, preocupado. Não ocorreu. Não ocorreu até agora. Mas não é juízo de valor a ninguém. Vale de novo a convocação, vale de novo a gente reiterar, vereador Hilton, um trabalho dessa casa, não individualizar demais, jamais a pauta, e a gente unir todos os poderes, as forças de segurança, a CE Equatorial, enfim, e também a comunidade de lá. Quem sabe cada um de nós que tiver um eleitor, um conhecido, um parente afetado diretamente pela falta de luz intermitente no interior, que a gente possa trazer, que a gente possa dar uma, né, de alguma forma, ajudar essas pessoas, que elas possam participar aqui, né, se assim ou quiser, participar de uma audiência pública, que dê, sim, um encaminhamento objetivo ao governo do Estado, né, para que a gente possa, pelo menos, minimizar essa ação que já prejudica demais as pessoas, né? Está prejudicando também o setor madeireiro, o setor resineiro, enfim, não apenas as famílias, né, que ficam lá sem luz, ficam sem água, não tendo luz, não tem como ter, né, seus motorzinhos puxando água nos poços artesianos. Então, está afetando a economia local também. Imagine só uma empresa que empregue 500, 600 funcionários no polo madeireiro, lá para Bujuru, ter um dia de serviço parado. Ela precisa pagar os funcionários, ela não pode jamais descontar aquele dia de trabalho. O funcionário está à disposição para trabalhar. É prejuízo. Se ficar dois dias, mais prejuízo. Então, assim, ó, e a ação do crime, ela se aumenta, ela se propaga, potencializa, né, no momento que ela vê que está funcionando, que está dando fluxo, e lá vai a CE Equatorial, recoloca os fios, eles vão lá, roubam novamente, os poucos aí, míseros, números baixíssimos aí de prisões, são prisões que passam numa lancha e voltam na mesma, já dá para comprar passagem de volta. Então, é triste, né? A nossa Constituição, as nossas leis, lá de Brasília para baixo, elas são brandas, né? Tanto que temos bandidos até na política, infelizmente. E aí não vamos ter roubando fio? Vão ter. Então é triste. É triste demais. Como é que vai a polícia? Nós estamos cobrando das forças de segurança, que dê segurança para a CE Equatorial, sim. Aí vamos lá, vereador Danandi. Vai lá, a polícia, pum, pegou o meliante, trouxe. O meliante chama o seu advogado, entra lá com qualquer merreca, pum, habeas corpus. Não foi flagrante, não foi isso, não foi aquilo. Investigação, aí o camarada já vai lá para outra cidade e vai fazer a vidinha dele, ou fica ainda dando risada da polícia. Então, é triste ver em instâncias muito maiores, de responsabilidades muito maiores, pessoas do crime, né, criminosos, horrendos, pedindo, largando seu currículo de 4 em 4 anos, pedindo trabalho para o povo. E a gente, nós aqui, 9 pessoas sérias, trabalhadoras, querendo justiça para ladrões de fios. Então, é hora também de pôr a mão na consciência. Que se nós não tivermos pessoas sérias lá em cima, não vamos ter aqui embaixo de maneira nenhuma. Porque a Constituição está amparando o crime organizado. A gente não pode jamais fazer juízo de valor. A Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, se quando um meliante, um, dificilmente é pego nessa nossa gigante península aqui, que é fácil de se locomover, é fácil de fugir das forças de segurança. Aí, quando um é pego, passa na lancha e volta na mesma, muitas vezes debochando do policial que o leva. Então, é triste, é para que a gente se frustre, infelizmente. No entanto, eu ainda tenho uma tese que foi levantada uma vez, numa reunião lá no ano passado, dei uma sugestão, e a gente precisa agora, já que já se enraizou a iniciativa privada no setor energético, poder conversar com a direção da CE Equatorial para dar as nossas sugestões. Por mais que eu possa daqui um pouco dar uma sugestão que não tem cabimento, mas eu acho que uma das sugestões que podem dar resultado seria um vídeo monitoramento, né? Se não em todos os postes, mas de 3 em 3 postes, ter algumas câmeras, né? Daqui um pouco a população, alguns, que nem todos vão ficar com medo, né, dos criminosos, mas daqui um pouco disponibilizar algum local para colocação de câmeras, e nessas essas câmeras serem interligadas via telefone da CE Equatorial e também, né, um canal de acesso à polícia, porque o momento que o bandido se preparar lá, começar a rodear para lá, rodear para cá, ninguém fica passeando de madrugada na BR. Não vai no Capão do Meio e volta no Gravatá, não vai no Gravatá e volta no Capão do Meio em vão. Ele está planejando alguma coisa, ou é abjeato, é roubo de fio, alguma coisa. Não vai ficar passeando de madrugada. Então, o momento que essa movimentação surgir e as forças de segurança forem avisadas, pode sim se evitar roubos de fios. Mas é uma simples opinião minha, de que não tem informação de segurança nenhuma. No entanto, me preocupo sim com as pessoas de lá, e tenho certeza que os nobres colegas todos aqui se preocupam, se frustram, se entristecem com a falta de luz no interior. E para aqueles que estiverem, porventura, nos ouvindo, sintam-se abraçados. A Câmara de Vereadores de São José do Norte não está contente e nem tampouco de braços cruzados para essa pauta. Forte abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.
Em explicações, pessoal, vereador Luiz Galtério, do PT.
Muito bem, senhor presidente, colegas, vereadores, vereadora presente, assistência da casa, aqui na casa, e cidadãos e cidadãs que estão em suas casas nos acompanhando. Uma boa noite a todos e a todas. Vou pegar o gancho aqui do colega no roubo dos fios, porque isso que deu uma esfriada se reaquece nesse momento e aflige todo o terceiro distrito no dia de hoje, né, que ficou um dia inteiro sem energia. Eu preciso dizer aqui que, objetivamente, a situação se dá primeiramente pelo sucateamento das forças de segurança do Estado do Rio Grande do Sul, né? Sucateamento de infraestrutura, de pessoal, de tecnologia, né, de capacidade de trabalho. E isso é uma realidade posta pelos próprios funcionários da segurança pública. Aliás, não é uma situação exclusiva, né? O magistério tá sucateado. A Equatorial, que é uma empresa privada atualmente, infelizmente coloca o custo das manutenções e da extensão de rede, né, no bolso do contribuinte, do cidadão, da cidadã que tem energia em suas casas hoje. E isso está diretamente relacionado ao processo de privatização. Né? Não estou dizendo que isso ajuda ou atrapalha no roubo de fios, mas que isso condiciona a despesa do roubo de fios retornar ao bolso do contribuinte na taxa que é cobrada nas contas de todo cidadão e toda cidadã. Né? Então, é nesse sentido que o sucateamento praticado pelo governo do Estado, pelo atual governo, das forças de segurança, a privatização da CE, né, são fatores que, somado a outros fatores, o fator geográfico de São José do Norte, né, toda essa condição, favorecem o crime, favorecem o descaso, favorecem o que estamos vivenciando em São José do Norte ao longo dos últimos meses, ao longo dos últimos períodos, com o roubo de fios, que é um sistema muito organizado, né? Deve ser muito organizado, por conta da dificuldade que deve ser roubar algo que é de difícil locomoção, né? Até porque fio pesa, faz volume, e parece que quem rouba é invisível, porque os fios só desaparecem, né? Então, em São José do Norte, assim como em outros municípios, tem lugares em Rio Grande que estão roubando fio subterrâneo. Vi uma notícia essa semana também, roubaram fios subterrâneos de uma área de Rio Grande, não sei se de uma praça, de uma região de Rio Grande. O cobre está caríssimo, né? Então, favorece o crime quando não se tem controle. Nesse sentido, o que, que nós precisamos reivindicar, cobrar, fiscalizar? Acho que o Poder Executivo tem uma força muito maior do que o Poder Legislativo nesse sentido, e cabe lembrar da afinidade política e das portas abertas que o governo de São José do Norte, na figura da prefeita Fabiana Zogby, tem com o governo do Estado, né, para que justifique a prioridade que nosso município merece na atenção de segurança pública para essa situação. Mas que é uma necessidade que ela é urgente também para o trabalho cotidiano da Brigada Militar, da Polícia Civil em São José do Norte, com o apoio da Guarda Municipal. Então, nesse sentido, eu preciso aqui, né, dizer que lamento pela desestruturação da política pública do Estado, e dizer que me revolto junto da comunidade de Bujuru no dia de hoje pelo feito, né? E que é um descaso, e a comunidade se sente né, desiludida com a classe política, com os governantes de forma geral, né, mas precisa mirar a sua crítica em quem tem condições de resolver, né, e precisa também atentar mais para os projetos políticos que temos postos em nosso estado, principalmente no que diz respeito a isso. Mas nós temos uma BR-101 e São José do Norte não tem força de segurança que não seja estadual e municipal. Isso talvez seja um problema, né, dada a extensão da nossa BR-101. Dito isto, me colocado ao lado da comunidade, a situação da estrada está bem ruim. Né? A gente vê promessas de tantos milhões, né? Mas a nossa BR-101, há muito tempo já precisa, aliás, desde que vem aumentando o fluxo de cargas pesadas ao longo dos últimos anos, precisa e vai aumentar com a colocação em fluxo, né, da terceira balsa no trecho, entre Rio Grande e São José do Norte, no fluxo aquaviário, vai aumentar ainda mais o fluxo de cargas pela nossa rodovia, precisa de manutenções e de um aparelhamento também tecnológico, seja de controle de câmeras e tal, porque se não tiver câmera de 3 em 3 postes, como o colega disse, pode ter uma câmera a cada 2, 3 quilômetros, e assim, câmeras de alta resolução, que até tenha sensor noturno, que possa verificar quais veículos passaram, né, entre as horas X e Y, por exemplo, e a partir daí melhorar a capacidade das forças de segurança de averiguar, de investigar. Mas esse nosso trecho aí de BR também precisa de manutenções e de cuidado, porque está ruindo, o nosso asfalto está ruindo, até se faz um tapa-buraco aqui e outro ali, né, uma recapagem ou outra, mas ali na região do Divisa, o Maricá está em cima da faixa, gente. O Maricá, o Pinho, né? E nós vimos o acidente que aconteceu com irmãos uruguaios que estavam transitando pela BR-101 nessa semana passada, uma fatalidade, né, com mortes, acabaram batendo de frente em uma carreta por conta de um animal solto na via. Né? E essas árvores no cabedulho da pista, né, no costado da faixa, elas aumentam, causam um fator de risco muito maior ainda. Então, a gente vê que tanto o DENIT quanto o DAER, dadas as devidas responsabilidades por trecho, estão deixando muito a desejar na manutenção de via. E nós temos que lutar, e aí eu conto muito, né, com as representatividades que já temos e novas representatividades, como o caso do deputado eleito Alexandre Lindemeyer, para que a gente possa melhorar a nossa BR-101, vindo a ter uma balança para regular o peso por carga, por eixo, que passa em nossa rodovia, porque a engenharia adequada, a engenharia aplicada na BR-101 diz que as cargas adequadas são até a tonelagem X por eixo. Isso não é por acaso. Isso é para que haja sustentabilidade da qualidade da infraestrutura. Então, nesse sentido, nós precisamos de determinados tipos de equipamento. E uma balança é imprescindível para a nossa BR-101, dado o aumento de fluxo que vai ser permanente. O fluxo de hoje, ele com certeza é menor do que o fluxo de daqui a um ano, e assim por diante. Então, nós precisaremos no futuro de acostamento na nossa via, né, melhorar, fazer uma ampliação da nossa via da BR-101. Né. Eu que tenho aqui trabalho prestado, a luta para que a BR-101 vá até a 5ª Seção da Barra, e assim a gente possa desmunicipalizar a estrada do Farol da Barra, tornando ela um trecho da BR-101, federalizando e assim conseguindo asfaltar até a Barra, a 5ª Seção da Barra e Pontal da Barra. É uma luta que eu não vejo outro caminho. O município não tem condições de asfaltar 20 quilômetros de estrada com o orçamento anual que temos. Essa é uma realidade do município, né? Mas nós temos que fazer articulações, grandes articulações, e compromissos políticos para ir encaminhando essas demandas da comunidade. Seguindo, falando ainda um pouco mais sobre estrada, né? O trecho asfaltado que vai para a Estrada da Praia, até a rótula Estrada da Praia, e ali tem a bifurcação que vai Beco Sete Volta à esquerda, caminho para a Barra e à frente em direção ao Balneário Mar Grosso. Está uma vergonha, gente. O município, né, o governo municipal, está deixando ficar uns panelões ali na rótula. Tem gente furando pneu, amassando roda naquele trecho ali, por meia dúzia de buraco, né? Aliás, o município aceitou do estaleiro EBR como medida condicionante uma infraestrutura inadequada, e não sou eu que estou dizendo, a estrada está dizendo para nós, né? Aquele trecho asfaltado está nos dizendo que foi de péssima qualidade, a espessura era inadequada e o município aceitou lá atrás. E hoje a gente paga a conta. A gente já enxuga tanto gelo nesse município, porque várias ruas novas, recém-calçadas, por uso, aplicação inadequada no sistema de drenagem, vem a ruir, entrar areia no cano e abrir, esburacar, a boca de lobo acaba esburacando, né? E a gente, cada vez que chove a cidade, já tem um monte de trabalho para o pessoal da manutenção de obras dar conta. E a gente vê ali, eu que transito todos os dias ali, tenho conversado com pessoas que moram na praia, que moram em Pontal, Cucuruto e Barra, as pessoas ficam indignadas. Pô, é uma tarde de serviço ali, né? Está remediado, pelo menos. Ficou ruim, mas dá para ir remediando. Mas está agora uns buracões ali, e o pessoal... Eu mesmo, eu ando, meu carro é velho, eu bato ali, amortecedor e tal, não dou muita bola. Mas o pessoal que anda com os carrinhos mais novos aí, amassando roda, né? Bah, é de ficar de cara mesmo. É uma cobrança que ela não tem nada a ver com a política, ela é da gestão pública. Eu acho que a Secretaria de Trânsito, de Obras, tem que se organizar e ir lá. Bom, tem que tapar, né? Delega uma equipe, vai lá, está um dia bom o trabalho, ok, não vai chover, queima o asfalto, bota lá, faz todo o trâmite, o pessoal da prefeitura aprendeu a fazer, só tem que o secretariado organizar e dar prioridade para isso. Porque são questões que vêm à frente de outras menos prioritárias, pode causar um acidente ali que, né, com risco de a saúde das pessoas, até é algo pior, né? Finalizando a minha fala no dia de hoje, bom, eu vi um comentário aqui de um cidadão, de uma cidadã, que, bom, Pinheiro Machado parou porque o sistema especializado de referência está falido, né? Em relação ao médico no Estreito, não tem médico no Estreito. Não é um problema nosso. Aliás, essa casa tem sido muito solícita ao Poder Executivo, aprovando uma diversidade de projetos para contratação emergencial de profissionais para diversas áreas, dentre elas, médicos, né? Profissional de saúde de outras áreas também. Agora, os sistemas especializados de referência, não é por acaso que Piratini retraiu. Não está mais servindo de referência para nós. Porque não tem mágica. Quando o orçamento do Ministério da Saúde é desviado para outra função no orçamento federal, em cascata isso vem a causar prejuízo nos territórios. E a Zona Sul do Rio Grande do Sul tem um sistema de referência. E nós, em São José do Norte, estamos sofrendo, né? Seja com a ausência de médico nos postos, com o enfraquecimento dos recursos e dos profissionais em cada ESF do município, e também nos nossos sistemas de referência, que aí vem São Lourenço, vem Piratini. Então, assim, ó, é uma análise interessante a se fazer para a sociedade começar a cobrar mais também, né, do campo político, e ter um olhar mais crítico ao orçamento tão necessário para a saúde e para a educação, que são os dois pilares essenciais. Obrigado, senhor presidente, e colegas vereadores, uma boa noite a todos vocês, e até segunda-feira, com a graça de Deus, a todos que estão no plenário também e que nos escutam de suas casas.
Em explicação especial, vereador Ronei Santos.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Está saindo.
Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite, colega vereadora, vereadores, pessoal que nos assiste pela Cultura Rio Grandina através da live e nos escuta, né, pela Rádio Cultura também. Bom, para começar, vamos falar, né, a respeito do retorno, né, do roubo de fios, né? A gente sabe, né, que temos pouco efetivo policial, né? E isso acarreta que não consigamos fazer isso parar. Mas, ao meu ver, dentre todos os problemas que foram citados aqui, o que mais faz acontecer o roubo é a impunidade, né? É onde tu rouba, vai preso e detalhe que tu tá solto. O cara faz o serviço de investigação, prende os caras, daqui a meia hora o cara tá solto. O que acontece? Quando a própria lei instiga o criminoso a retornar para o crime, porque se tu não é penalizado nunca, entendeu? O que acontece? A Equatorial, ela vai repassar esse custo para as pessoas. Fora, né, o prejuízo que muitos já têm, né, como o vereador Hildo disse, o cara esperando carregar os caminhão, os frios, né, que deve estar sendo degradado na geladeira, nos freezers. E parece que a nossa Constituição, ela não vai ser mudada nunca, porque ela é feita para o trabalhador ser preso e para o criminoso andar solto. Nós, como legislador, cada vez que acontece isso, eu me sinto derrotado. Porque é impossível, né? Que o cara faz ser preso, volta o roubo, vai ter que fazer uma investigação para ver quem é que roubou. Cara, só vai trocar a caminhonete. Acho que, não sei não se não vai voltar com a mesma caminhonete para carregar. Já foi falado aqui outra vez, não me lembro por qual vereador, que deveria ter um posto no gargalo, na saída lá dos limites da cidade. Isso foi o vereador Nedilande. Parabéns, Nedilande. Porque isso também inibiria. Porque era um gargalo aqui na balsa e outro lá. Né? Mas, né, não sei há quanto tempo, já existiu alguma vez já, né? Está fechado e aí fica muito fácil. Se tu for preso, tu é solto, tu tem como sair sem que ninguém te barre. Cara, aí a gente está num caminho que daqui um pouquinho tu não vai poder mais trabalhar, tu vai ter que escolher ser criminoso. Eu entregando umas correspondências hoje, lá na quinta, o que aconteceu? O cara me disse, chegou umas correspondências esse tempo aí para prender os caras que estavam com multas atrasadas, que receberam as embarcações, né? E aí eu fiquei pensando nisso aí, me matutando na cabeça, assim. Eles já têm monitorado todos quem foi preso, quem não foi preso, quem trafica, quem rouba. E não chega nesses caras as estimações, né? Mas no trabalhador, pá, chega. Então, tá uma coisa assim que a lei ela não está feita para o pessoal do bem.
Permite só um...
Claro, claro.
O vereador, é bem simples de entender. O cara que é multado, o Ibama Patã, faz a cobrança para receber. O vagabundo, ele não prende porque às vezes não tem dinheiro para pagar. E tem medo de prender. Essa é a situação. Então o pescador é fácil. Alface é multado, é cobrado para poder pagar.
É fácil de achar ele. O cara me disse para mim, o trabalhador, tu vai lá onde ele tem a função dele, tu vai achar ele. Então, cara, a lei, aí voltou o rolo do fio. Claro. Cada vez vai começar o quê? Vai aparecer mais gente para querer roubar fio. Tu sabe que não vai ser preso. Se tu for preso, tu vai ser solto. Tu pode escapar para onde quiser, que nem o vereador Luiz mesmo disse. Não é uma coisa de pouco volume, que ninguém vê um celular que tu bota no bolso. É um caminhão de fio, um bote de fio, que nem no começo, ninguém vê. Mas o cara nem vai falar, cara, porque tu sabe que tu vai falar. Tu vai correr o risco. Ainda eu estava comentando aqui há pouco tempo com um colega no WhatsApp, e eu disse pro cara, as pessoas que viram também não vão falar. Porque vocês vão lá e vão pegar os caras e vão ficar lá fora, sozinho, correndo o risco do pessoal voltar lá e meter bala na família dele todinha. Porque tu não tem um efetivo para cuidar o X de pessoa, tu vai ter para fazer o policiamento lá fora, onde o pessoal está sofrendo isso aí. Está sofrendo porque falta efetivo, porque é impunidade. O pessoal parece que... Claro, o pessoal vai querer proteger sua família. Tu não quer que os caras roubem filme, mas tu dizer quem foi e tu correr o risco de ser... depois os caras voltar lá, né? Tu vai ficar na tua. E é ruim, mas só que também tu pensar no teu lado, né? Então, esse negócio dos fios, isso aí tem uma série de fatores, mas o meu... que eu vejo que mais atiça os caras é a impunidade. É a impunidade que não vai acabar. Vai botar 1.000 policial, cara. Os caras vão pegar e vão meter advogado e vão soltar os caras de novo. Tem que mudar, é a lei. É, essa lei foi boa lá em 88. Agora ela não é mais. A gente tem que ver isso aí. Está errado, gente. Mas tudo bem. A respeito também da lei... Vou tecer um comentário breve sobre o julgamento ali. Que tem essa parte também do julgamento do esporte. Cara, a lei lá antiga mudou agora e os caras, e aconteceu isso aí. E a gente vai receber a resposta e nós vamos ver aqui. Independente de quem for o conselho lá, cara, tu tem que dar o mínimo, a ampla defesa. Pô, mas o pessoal que carrega o time nas costas, ele não poder participar, no mínimo sentar numa plenária para escutar, porra, chega a ser um desaforo, né? Porque depois, quando tem que comprar um fardamento, quando tem que comprar bola, quando tem que arrumar a copa, arrumar o telhado, quem é que vai fazer? É o jogador já sendo julgado lá, que muitas vezes é pago? Não. É aquele cara que não pôde estar junto lá para escutar o que estava acontecendo. Então... A gente parece que funciona, as coisas não querem funcionar para quem quer fazer algo bem, quem quer fazer as coisas andar. As coisas funcionam, como o doutor Jurandir disse, e é para quem está do outro lado. E aí fica difícil do cara também escutar tudo isso e fazer de conta que não está acontecendo nada. Hoje mesmo, eu recebi um vídeo, eu comentei com ela, com a vereadora, né, do trabalho que a gente fez, cujo eu estou sendo processado até hoje por causa do trabalho. E aí os caras estão lá, aí fizeram a metade do serviço e tiraram as máquinas. Aí, agora, como é que a emenda ficou pior que o soneto? Porque quando chover, onde não está a pedra, vai ficar um barrão. A gente sabe como é aquele pedaço do cucuruto. E não foi, né? Então, como é que fica? Um não fez porque não podia, o outro começou a fazer e não terminou. Essa conta vai acabar pagando em quem? É o pessoal que chega lá com os veículos. Mais uma vez no trabalhador, no pobre. E é assim que funciona. Vai na entrada do chefe lá. Está sempre plenadinha. Abriu um buraco, essa semana que vem eles estão alisando. E é esse o rumo que nós estamos tomando. Se a gente não fazer nada, vai ser cada vez pior. Eu ainda fui elogiar ontem. Chegou hoje de manhã, o cara toma o vídeo. E aí, vereador, eu olhei. E aí? Aí é o seguinte, vai acabar eu sendo preso e os buracos vão ficar lá. Por causa daquele negócio lá ainda. É sacanagem, né? Os caras estão de brincadeira com a gente. Qual? 200 metros de calçamento. Nós aprovamos aqui 5,2 milhões de reais para pavimentação. Pô, é impossível que o executivo não vai olhar e botar aquele calçamento lá. CBR não quer fazer. Eu até elogiei isso, porque eu achei que eles estavam fazendo. Porque eles vão ter 4 mil, 5 mil funcionários. Cara, eles também têm que pensar no bem-estar do funcionário. Se ele não tiver acesso. Mas não adianta. O negócio é que eu falei e depois ainda vieram me cobrar porque eu falei que, tá na, que se nós pegasse, trancasse 2, 3 dias o portão lá, ia chover a máquina até do céu. Aí no outro dia eles botaram as maquinazinhas lá, mas mandaram um recado para mim, que eu estava falando. Mas é verdade. Nós somos muito pacíficos. É a mesma coisa que o horário de lancha. A pandemia acabou, quanto tempo faz? Não voltou mais o horário. Vai aí, agora, semana passada, meu Deus do céu, as filas. Claro, nós temos de mãos atadas, né? Vamos fazer o quê? Esperar pela boa vontade? Boa vontade, duvido. Agora tem mais fatia da boa vontade, não vai chegar em nós. O bolo, quando era para um só, ainda esperava uma boa vontade, mas agora não tem boa vontade. Se nós não pegar e não fazer um tumulto ali, queria dizer que o Robinho era louco, mas pelo menos ele fez os saragastos. Porque senão não acontece as coisas, parece mentira. A gente esperar pelo bom senso, o bom senso, a empatia, permite ela passa uma parte, longe, vereador, daqui.
Permite uma parte?
Claro, vereador.
Nós também, vereadores, temos que fazer a nossa parte. Nós temos que sair atrás dessa licitação. É a única solução que tem para essa travessia. Nós não podemos se acomodar. Aqui pedimos o presidente para fazer uma comissão para nós irmos até Porto Alegre. Cara, eu acho que tanto nós bater, a pedra uma hora vai furar. E essa licitação tem que sair. Essa gente tem que sair dessa travessia aí. Essa gente que está fazendo com a comunidade e com nossos trabalhadores é uma vergonha. Eles estão lá de pezinho para o ar, comendo do bom e do melhor, enquanto aquele que passa o dia a dia e que tem que voltar todos os dias, vê uma lancha que parece até caminhão de boi, montuando todo mundo. Então, nós também, a casa, tem que tomar uma providência através do seu presidente. Eu vou até o inferno se puder tirar essa gente daí.
O que eu penso assim? E se eles melhorar o serviço, eu não me importo quem vai ficar, é a mesma coisa. Assim, ó, se é uma empresa daqui, uma empresa de lá, mas tem que melhorar, cara. A pandemia já foi, os horários não voltaram. É uma coisa de louco, cara, é a mesma coisa, não me importa se é uma empresa daqui, se melhor se fosse daqui, mas só que nós já fomos atrás, aí as que vêm pra, querem vir para cá, não tem como combater o preço que está instalado aqui, é óbvio que não vai ter. Isso porque essa daqui já está dentro do negócio. Mas, pô, isso é uma licitação, ela tem que prestar um serviço de qualidade. Não está sendo assim. É, então, as coisas, parece que no norte demora muito.
Ô, vereador, permite?
Claro que sim.
A chegada dessa outra barca pequena aqui melhorou a travessia. No momento que tiver uma outra empresa contra a lanche, eles vão caprichar. Está faltando uma outra empresa entrar aqui e intermediar. Eu sou parceiro com vocês também, não for possível. Mas eu acho que se tiver um cidadão que botar uma lancha e fazer a intermediária, já deu bobolinha.
Quando tiver uma concorrência, né? A concorrência ela é boa para o usuário, para quem vai precisar do serviço. Quando vira um monopólio mesmo, que branco, um monopólio que não é... Ah, tem a licitação, mas aí uma licitação que chega só uma empresa, né? Aí é um monopólio igual. E aí acaba o quê? Que o pessoal que precisa está lascado, né? Dia de chuva, quem vai lá em cima sabe que está com banho garantido. Esse. Só que eles não deixam de botar a gente lá para cima, chuva com temporal, o que for. E quando chegar o limite de pessoas, eles estão botando. E estão ganhando. E o pessoal está ralado, né? Então são um tipo de coisas, são problemas pontuais aqui da cidade que a gente. Não é de agora, né, que acontece, mas a gente tem que tomar uma atitude para ver se vamos passar mais uma legislatura e a gente vai ficar esperando o bom senso. Não vai ter bom senso nenhum. Nem lá não vai ter, já sabe. Daqui uns dias nós vamos estar tomando pau porque eles arrancaram as pedras. Óbvio. Né? Nem aqui, do negócio dos fios, que eles vão achar os caras e os caras vão ser soltos. E o da lancha é a mesma coisa. Vai ficar, porque a gente parece que não quer ser resolvido as coisas. Muitas vezes parece isso. Eu não quero ser tendencioso, mas o crime era para não compensar. Infelizmente, não é isso que a gente vê. Então, desculpa a minha indignação hoje, não abordei muitos temas, mas os temas que eu abordei são pertinentes, são atuais. E é a minha opinião. E eu espero que a gente consiga, sim, começar a procurar a solução para esses problemas da comunidade aí. Muito obrigado, senhor presidente, e uma boa noite a todos.
Eu vou me pronunciar porque o vereador Ronei me provocou. E quando me provoca, eu fico nervoso. Fico nervoso porque eu fico indignado com as coisas que acontecem. Aqui, nesta cadeira onde eu estou, nós fizemos uma reunião que foi a empresária que pediu a reunião. E aqui eu não podia me manifestar porque eu estava coordenando os trabalhos.
E aqui ela agrediu o vereador Luiz, agrediu os vereadores tudo, e disse para nós, na nossa cara, que se quisesse ela ia botar duas lanchas e não botava mais nenhuma. Foi um afronto contra essa casa e contra os representantes do povo. Então, vereador Vonei, vou lhe dizer uma coisa. A solução, vereador, nós temos nessa batalha há muito tempo, o vereador Hildo sabe, andemos atrás em 2013, sumi as licitações, tinha que... Aí estava lá num tal de órgão, nós ia atrás do tal de órgão, hoje foi lá para não sei para quê, para numerar. E aí tivemos em reunião, junto com o vereador Lincoln, vereadora Vanessa, a prefeita, o secretário de planejamento, e aquele que foi hoje é deputado e é presidente do Partido União Brasil, nos tratou muito mal e fez ele é o responsável por nós ter menos lancha aí, porque no outro processo ele também prejudicou São José do Norte, tirou duas empresas do tráfico e não trouxe a terceira empresa. E ele assumiu de novo como secretário e nos maltratou lá e não resolveu nada. Manda, o que adianta mandar uma fiscalização para cá? Está ali, a fiscalização não estão vendo? A quantidade de gente que estão passando na lancha? A pandemia acabou. E qual é a consideração que tem essa empresária? Nenhuma. Então nós não podemos se abaixar. Nós temos sim que correr atrás. Não importa onde nós vamos. E contemos agora com a ajuda do vereador Luiz, que tem uma liderança, que vai assumir a Câmara do Deputado, o deputado Nendemaia, que é da região, e nós iremos pedir ajuda e cobrar o deputado que nos ajude a resolver esse problema da travessia de São José do Norte, porque não dá mais para aguentar. Olha, a gente, nós, vereadores, que vamos para a fila, fiquemos escutando e não podemos nem responder para o povo. Porque se tu responder, tu vai brigar. E o povo tem razão. Um dia, agora, semana passada, ficou quanta gente na sexta-feira, porque era uma quantidade de trabalhador da Fropal que vieram do Abardão e tem que passar, quer chegar em casa. A lancha saiu bem antes. Por que que ela não botou outra lancha em dia de pique? Está aqui parada. Olha, ela dá graças a Deus que nós temos um povo ordeiro. Se é outro lugar, os caras botam no fundo, ou se não, botam fogo. E eu não vou me abaixar para isso aí. Não aguento o que fazem com essa gente. Quer uma parte, vereador?
Por gentileza, colega. Temos relatos de moradores da quinta secção da Barra que perderam a lancha, mesmo chegando 20 minutos antes do horário, e, por consequência, perderam o ônibus e tiveram que ir a pé com a própria sorte para pegar uma carona ou não. Né? Então, isso só para somar a sua fala, porque o descaso é muito grande e o povo não aguenta mais.
E o descaso é muito grande mesmo. E aqui não tenho medo de falar. O Ministério Público também não toma uma posição. O Ministério Público toma posição para outras coisas. Por que que não toma uma posição sobre a travessia? Que faça ela botar mais horário, que vai ao governo do Estado e que faça cumprir as coisas. A pandemia acabou, a população está rodando muito mais. E essas pessoas que perderam o ônibus, que tiveram que ir a pé, alguém pagou o prejuízo deles? Alguém pagou uma condução para eles chegar às suas casas? Então, eu não aguento isso. E aqui, nessa casa também, que eu digo que às vezes falho, o vereador Lincoln entrou aqui com uma proposição para fazer uma reunião com as forças policiais de São José do Norte e não marcaram essa reunião. E quem sofre é a comunidade, aonde rouba um fio, aonde os caras não estão nem aí. Aqui também pedimos um posto de fiscalização lá no fim do município e nos mandaram dizer que não era viável. Como que não é viável? Bota um posto lá, faz uma fiscalização rigorosa, bota um posto aqui e faça uma fiscalização rigorosa. Vê de onde as pessoas vêm. Porque nós temos com uma guarda municipal, com muitos guardas municipais, e tem que fazer essa função. Não fazer só a função de querer multar as pessoas. Tem que fazer eles trabalhar, tem que fazer o município crescer. E é através de ações, e aí eu digo que o governo falha.
Porque quanto nós perdemos lá no terceiro município, lá no terceiro distrito. E aqui também nós perdemos imposto, as pessoas entram e como querem. O vereador Luiz falou e falou uma coisa séria. A estrada, a BR-101, nós fizemos uma comissão, está aí o vereador Lincoln, fomos lá, e aquele Costela, que é do meu partido e era secretário, fez uma encenação, uma boa... Olha, não, fez um tipo assim, ó, aquilo para televisão, assim. Não, tiremos foto, ele botou o nosso requerimento, já vamos tomar providência. Que providência tomou? Providência tomou ele ter se elegido de novo? Não deu nem bola, nós mostramos os buracos que tinha, nós mostramos a vegetação que estava avançando para cima da estrada. E aí que dá os acidentes, porque ele não vem a São José do Norte, nem conhece São José do Norte, o tal de Costela. Porque, vou te dizer um negócio, me envergonho de fazer parte e ter um companheiro como Costela. Agora, que faça as coisas. Como aqui, eu acho que o vereador Inandir já pediu várias vezes uma balança, e nós pedimos na outra gestão, está aí o vereador Lincoln, que foi, o vereador Hildo, quem for na casa e vê nos anais, como dizem, cansemos de pedir uma balança. Nunca deram bola. E aí, tem a razão, falou o vereador Luiz, que os caras, caminhão com 15 mil quilos, estão botando 30, carreta está botando o dobro, porque não tem fiscalização nenhuma. Lá do Capivari até São José do Norte, não tem um posto policial. As pessoas entram e saem como querem. E aí, é quem sofre a nossa comunidade, porque os caras, o crime está ganhando da polícia. A realidade é esta. E a facilidade que os caras vê, cada vez vão vir mais para São José do Norte. Tomara que não comece a assaltar as pessoas no interior. É isso que eu tenho medo. Porque a facilidade deles virem para o nosso município é muito fácil. E isto nos deixa preocupados. E queremos dizer, como falou o vereador Hildo, eu acho que está faltando um rigor mais forte das forças policiais aqui de São José do Norte, e lá investigar. Eu não acredito, tem gente grande aqui que sabe tudo sobre esse roubo de fio, gente que sabe como mexer na alta tensão. Que Deus me perdoe, mas um miserável desse, que prejudica muitas e muitas famílias, ele tinha que ficar pendurado num fio desse, de alta tensão, que nunca mais, aquele não ia roubar, tenho certeza. E não ia prejudicar mais ninguém. E quem sofre é nós, vereadores, que tomemos pau dia a dia nas rádios sociais, nas páginas do Facebook, e as pessoas nos criticando um troço que nós não temos culpa. Nós se envergonhamos, como diz o vereador Ronei. Eu me envergonho quando acontecem essas coisas. Porque não poder fazer nada para ajudar as pessoas, isso me indigna. Isso eu fico brabo. Porque eu quero o bem-estar das pessoas e quero que São José do Norte não seja lembrado por roubo de fio, mas ser lembrado por ter muitos pontos turísticos, coisa boa para mostrar para quem vem de fora. E aqui falaram nessa noite, e nós viemos falando sempre, temos que ter banheiro de qualidade, temos que ter banheiro que deixe condições que as pessoas cheguem, usem e retornem a São José do Norte. Ontem eu disse, aqui nessa tribuna, me envergonho do banheiro da praça. Embora a senhora, aquela que cuide, faça um bom trabalho. Mas como foi dito aqui pelo vereador Penteado, enquanto não fizer um banheiro novo, vamos manter com qualidade e botar a guarda municipal cuidar ali junto com essa senhora, para dar segurança para ela. Porque não adianta nada ela cuidar e chegar um cara que não quer nada e fazer sujeira e ela não pode fazer nada. Então a guarda municipal tem que fazer o trabalho dela, que o trabalho dela não é estar no trânsito, o trabalho dela é estar cuidando os prédios públicos de São José do Norte. Isso que é o trabalho da guarda. Agora, não venham para cá e não tenham medo de falar. Pedi o adiamento do projeto deles porque estava todo errado. E se vier certo, esse vereador não tem problema nenhum de votar. Mas que façam fazer o seu trabalho. E aqui eu não estou botando melzinho em coisinha de ninguém. Não vou elogiar aquilo que está errado. Hoje tive uma reunião com o secretário de trânsito e disse para ele e mostrei várias coisas que estão erradas. Eu, quando me dirijo para a minha casa, ali na rua do Chicrinho, que eu não sei o nome, que é a rua do lado da Câmara, os caras deixam os carros parados na esquina e tem na outra esquina. Como é que quem vai daqui para lá e quem vem de lá para cá pode até sofrer um acidente. E vai acontecer. Outra coisa, estarei também, não sei se é a semana passada, a semana que vem, mas estarei buscando um projeto que iremos fazer, um anteprojeto, que nós iremos mandar para a Secretaria de Trânsito, que retire esses carros velhos que não circulam mais na via pública. Recolha para a prefeitura, algum lugar que não é cabível, que tem de carro velho parado na via pública, prejudicando o trânsito, é demais. E eu não tenho medo de perder voto. Não tenho medo de falar as coisas que estão erradas. E temos que corrigir essas coisas para o futuro ser melhor para aqueles que vão vir. Nós não vamos ficar sempre aqui. Nós não vamos permanecer sempre aqui. Porque nós iremos passar. O mandato irá andando. Então, meu, muito obrigado pela essa noite de hoje. Mandar um abraço para essa gente toda que está nos ouvindo, que é grande a audiência da Câmara de Vereadores, mandar para o interior e dizer muito obrigado por nos ouvir e ver os vereadores que trabalham o dia a dia, semana em semana, trabalhando para o bem comum da comunidade. E é todos nós vereadores, não é um vereador só que trabalha. Todo mundo tem o seu trabalho, todo mundo se dedica à sua área e todo mundo está vendo o bem-estar e a boa andamento do nosso município. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja. Até a semana que vem, no mesmo horário regimental.